O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br.
Riqueza, adivinha quem voltei dessa vez, tudo chique, tá? Tô com roupa nova, tá bom? Pra comemorar esse aniversário, porque temos convidados, né? Então tem que ficar, né, apresentável pros convidados de hoje. Pra comemorar o aniversário desse podcast, que, gente, 1 ano já. Tem noção como passa rápido o tempo? Parece que faz, sei lá, parece que foi ontem que eu comecei. Mas no episódio de hoje, de comemoração do aniversário do Criminólogo, como eu disse, eu vou ter companhia, a gente tem convidados. E hoje a gente tem a participação de dois convidados. O primeiro é a Adriane, que na época desse caso ela era repórter policial. Inclusive, ela acabou virando minha amiga, gente. Eu conheci ela pelo podcast. A gente acabou ficando super amigas. E o segundo é a doutora Cássio, que foi o delegado que trabalhou nesse caso. Então, sem mais delongas, não vou ficar de muito mimimi nesse começo, não. No finalzinho eu dou os recados, tudo bonitinho pra vocês, mas vamos começar o episódio especial de 1 ano do Criminólogo. Episódio 53: O Matador de Anjos. Bom, antes só de começar o caso de hoje, eu só quero deixar aqui registrado que o nome, né, nome desse caso, Matador de Anjos, eu escolhi por causa de um vídeo que eu vi no YouTube. Inclusive, foi a Adriane que me mandou esse vídeo, e o vídeo é do canal Operação Policial. Eles fizeram um vídeo, né, sobre esse caso, que inclusive eu usei muito, muito, muito esse vídeo para escrever o roteiro desse episódio de hoje. E o nome que eles colocaram no vídeo foi O Matador de Anjos. Então eu resolvi seguir, né, já que se tratava do mesmo caso. Ah, e uma coisa, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse episódio. Então, se vocês quiserem assistir também o vídeo, vai estar o link aqui. Bom, mas agora então vamos de fato ao caso. Esse caso aconteceu com duas meninas, né, duas crianças. A primeira era a Mayara, ela era uma menina de 9 anos. Faltava apenas 5 dias para ela completar 10 anos, né, quando tudo aconteceu. Ela era educada, ela gostava muito de brincar, mas ela não tinha muito costume de brincar na rua. E ela morava com a mãe dela na zona norte de Sorocaba. Já a Nicole, né, outra criança envolvida nesse caso, ela tinha 10 anos, ela era a melhor amiga da Mayara e os pais da Nicole, eles eram separados, né? Então, quando ela ia passar o final de semana na casa do pai dela, né, no pai da Nicole, a Nicole às vezes pedia para ir dormir na casa da Mayara. Ela também costumava passar bastante tempo com a Mayara, com a mãe, né, da Mayara. A mãe da Mayara, ela conta que às vezes ela ia a alguma festinha, alguma chácara, alguma coisa assim, e ela sempre levava a Nicole junto para fazer companhia para a Mayara. Elas estavam na mesma escola, elas eram melhores amigas, então elas estavam sempre juntas, assim, elas eram amigas dentro e fora da escola. A Nicole, um tempo antes, né, ela precisou fazer uma cirurgia e foi algo muito delicado, muito sério. E foi tão sério que os pais dela, eles chegaram a temer, né, pela vida dela, mas ela estava se recuperando e aquele final de semana era o primeiro final de semana que ela estava bem e ela estava saindo de casa. Como eu disse, os pais eles eram separados, né? E aquele final de semana, então a Nicole ia ficar com o pai dela. Naquele final de semana, a Nicole ela pediu pro pai dela, né, para deixar ela ir dormir na casa da Mayara. E lembrando, elas eram, né, melhores amigas, assim, elas eram inseparáveis, então onde uma tava, outra tava, elas estavam juntas, elas faziam tudo junto. Então isso não era algo assim, de novo, de diferente para, né, para que para ele não deixar. O pai dela é uma pessoa muito simples, então a casa da Mayara, né, tinha um pouquinho, uma condição um pouquinho melhor, então tinha computador, né, para elas brincarem, tinha TV colorida. E como na casa dele era só ele e ela, então ele não achou mal nenhum deixar a Nicole dormir na casa da Mayara naquele final de semana. Bom, na segunda-feira, no dia 11/7/2011, a mãe da Mayara, né, que na época ela era encarregada de uma fábrica de costura, ela costumava se levantar mais ou menos umas 5:30 da manhã e sair para trabalhar entre 6:10 e 6:15 da manhã. A mãe dela, ela saiu, né, e deixou as meninas dormindo no quarto dela, porque a cama era de casal, então ela achou que as meninas elas dormiriam melhor no quarto dela. Ah, e uma coisa que é importante dizer é que as meninas elas estavam de férias, então o combinado seria que por volta de mais ou menos umas 7:30, 8 da manhã, a irmã da Mayara que morava do lado, ela iria buscar as meninas para passar o dia com ela. E ela morava do lado, tipo assim, do lado mesmo, assim, casa grudada, assim, do lado. Bom, a polícia foi chamada por volta de 8:30 da manhã naquela segunda-feira. E por volta de mais ou menos umas 8h30, 9 da manhã, a mãe da Mayara recebeu uma ligação no trabalho dela. Só que a filha mais velha, né, que tava tentando ligar pra ela, não tinha condição nenhuma, né, de falar com a mãe dela. Então quem ligou e conversou com ela foi o sogro da filha dela. Filha, no caso, a irmã da Mayara. Daí ele ligou pra mãe da Mayara, né, e ele disse que havia acontecido uma coisa muito grave, que eles precisavam dela. Ele pediu, então, para que ela explicasse onde que ela trabalhava, que eles iriam lá buscar ela no trabalho dela. Daí ela lembrou que as meninas, elas estavam em casa sozinhas, então ela começou já a imaginar mil coisas, né, ela imaginou que elas tinham mexido em alguma coisa, elas tinham se machucado, e ela começou a ficar muito nervosa, porque ela não sabia direito o que tinha acontecido, né, imagina, a pessoa liga e fala, olha, aconteceu uma coisa muito grave, e não te conta, daí ela começou a imaginar, sei lá o que que ela começou a imaginar, mas coisa boa não era, né? Aí a chefe dela, né, viu a situação que ela tava nervosa, que eles falaram que tinha acontecido uma coisa grave e tudo mais. Daí a chefe dela entrou em contato, né, com eles e descobriu exatamente o que tinha acontecido. Depois disso, ela mesma levou a mãe da Mayara pro hospital, né? Eles falaram que eles estavam lá no hospital, daí a chefe dela levou ela direto lá. A mãe da Mayara, ela conta que ela chegou no hospital, né, eles sedaram ela, eles deram um calmante pra ela e as outras duas filhas vieram e deram a notícia pra ela. Ela disse que já no mesmo momento ela começou a passar mal, mas que ela não lembra exatamente os detalhes. Ela lembra de querer ir pra casa, daí depois ela lembra que eles não deixaram ela ir pra casa. Ela lembra, assim, de flashes. E daí ela fala, né, que ela acredita que eles não deixaram ela ir pra casa porque o estado que a casa tava, assim, não tinha condições dela ir pra aquela casa. E daí, então, eles levaram ela pra casa da irmã dela, né? E foi só por volta de mais ou menos umas 6 da tarde que ela voltou lá no local onde que ela morava. Nesse ponto, a família dela já tinha limpado a cena do crime. Eu queria fazer aqui uma observação, porque nessas horas eu acho que é muito, muito válido e muito importante, né, existir empresas, como aquela empresa que às vezes eu posto no Instagram, eu já indiquei eles várias vezes, assim, indiquei o Instagram deles, né. Mas se você é novo aqui, existe uma empresa nos Estados Unidos que chama Crime Scene Cleaning, que eles são especializados em limpeza de cena do crime, tanto para as pessoas não terem contato com material biológico, quanto para evitar, né, essa situação da própria família ter que ver a cena do crime, e são sempre cenas muito fortes, então lá eles têm essa empresa, que é uma franquia, se eu não me engano, e eles vão até a casa da pessoa, eles limpam tudo, deixam tudo limpinho, tudo novinho, eles tiram carpete, eles tiram madeira, eles fazem o que tiver que fazer pra deixar limpo e sem nenhum material biológico. Então, só queria deixar essa observação aqui. Eu não sei se tem no Brasil alguma empresa especializada em limpeza de cena do crime. Se tiver, se você conhece, comenta lá no post desse episódio que eu coloco nos stories. Continuando, o perito criminal que trabalhou no caso, né, o Dr. Luiz Carlos, ele disse que esse caso foi um caso muito emblemático, né, pra todos os agentes que participaram da apuração. Não só pela idade das vítimas, mas pelo nível de violência. Bom, a Mayara, ela estava com 21 lesões perfurocortantes, que são lesões causadas por instrumentos tipo faca, por exemplo. E a Nicole, ela tinha 17 lesões perfurocortantes. Ele também conta que todos se envolveram muito, né, para conseguir encontrar o responsável, os policiais civis, os investigadores, a perícia. Todos eles juntos, eles estavam tentando buscar o máximo de subsídios para definir, né, a autoria do crime. Esse caso, inclusive, foi uma indicação da Adriane, e eu lembro que quando ela me indicou esse caso, ela disse que era um caso que mostrava muito o trabalho em conjunto, sabe? O trabalho da polícia, dos peritos, de todo mundo junto para tentar resolver um caso. E eu achei que esse caso seria perfeito para aniversário do podcast, porque a gente sempre vê muito caso sem solução, muito caso que teve alguma falha, e esse caso eles conseguiram resolver em, assim, dias. E foi incrível o trabalho que todos eles envolvidos, né, nesse caso fizeram. Bom, o delegado doutora Cássio Leite, que inclusive tá participando desse episódio, ele conta que pela cena, né, que eles viram, foi tudo muito rápido, né? Tecnicamente falando, pelo que eles viram na cena e de como as meninas, elas foram encontradas, né? A Mayara, ela foi até o encontro do agressor, porque ela tinha feridas nas partes frontais do corpo. Já a Nicole, ela foi atacada na lateral, nas costas, que dá a entender que ela ficou em choque, né? E daí ela tentou fugir, mas ela foi alcançada por ele. Que, de novo, ele agiu com muita, muita violência. A Mayara, inclusive, possuía ferimentos no rosto, né? E era claro que eles haviam se encarado, assim, tipo, de perto, de ficar um de frente pro outro. Só que por causa, né, da diferença física, do tamanho, da idade, de tudo, né? Ela era uma criança de 10 anos. Ela, infelizmente, não teve chance de fugir. Mas agora eu vou deixar para eles contarem um pouquinho de como foi trabalhar nesse caso.
Por mais que seja a obrigação nossa, funcional, investigar homicídios, um crime envolvendo criança, duas crianças mortas da forma violenta com que foram, né? Um cenário desse, um impacto que tem, uma comoção que tem na sociedade inteira, ela mexe com todos, né? Então, a equipe se fecha. Eu sempre gostei de trabalhar com equipes reduzidas, porém, com pessoas da minha inteira confiança. E um crime desse mexe muito com a gente, né? Literalmente, para-se tudo que está fazendo e foca-se totalmente nesse crime. E no caso da Mayara e da Nicole, não foi diferente. Assim que nós tomamos conhecimento, fomos até o local, iniciamos o trabalho, tudo parou. Tudo parou, concentração total, né? Enquanto uns estavam a campo, outros fazendo contato com família, outros já iniciando a parte burocrática da coisa, registro, boletim de ocorrência e tudo mais. Mas é uma ocorrência, um crime que mexe com todo mundo e faz com que tudo pare até que se resolva efetivamente a autoria e as circunstâncias que ocorreram o crime.
Bom, após isso, eles passaram a trabalhar na questão pericial. Lembrando que elas possuíam muitos ferimentos, e isso na técnica de investigação da perícia mostra que o assassino, ele agiu com muita raiva, né? Ele agiu com muita ira. E eles também perceberam que ele deveria ser alguém muito maior que elas, ou tivesse uma ascendência, né, sobre elas. Bom, no local existe uma janela lateral, né? E lembrando que a faca, ela foi encontrada no terreno da frente da casa. Naquele momento, né, para tentar entender a dinâmica do crime, depois do primeiro perito ir, né, até o local, eles começaram a imaginar que o assassino, ele teria entrado pelo portão da frente e cometido o crime, né, e depois saído pelo portão da frente de novo, porque a faca, ela estava do lado de fora, né, do terreno, na frente da casa. Bom, também foi encontrado uma pegada do lado da janela. E do lado da casa, existia um depósito de peças. Então, existia um fluxo muito alto de funcionários, né, principalmente naquele horário. Só que mesmo assim, aquela pegada chamou, né, a atenção, de certa forma, porque estava logo após a janela. Então, né, eles fotografaram, caso fosse necessário trabalhar nela também. Bom, quando eles terminaram, né, eles foram até o local onde eles encontraram a faca e ao analisar a área, né, eles começaram a averiguar tudo, olhar todo, né, todo o local, eles encontraram alguns preservativos que pareciam ser usados. Daí, eles mandaram esses preservativos lá para análise, né, e foi confirmado a presença de material biológico nesses preservativos. Daí, nesse momento, né, alguns policiais que eles estavam lá conversando com os moradores do local, eles descobriram que bem próximo daquele local tinha um barzinho, tipo um barzinho de bairro, sabe? E daí, nos finais de semana, tinha música, tinha... as pessoas, elas iam lá, elas se reuniam lá, e eles descobriram, né, conversando com os moradores do local, que algumas garotas de programa, elas costumavam ir lá para, né, conseguir alguns clientes, tentar, né, conversar com o pessoal e conseguir cliente. E daí, como era um bairro humilde, né, era tarde da noite, não existia muita gente na rua, então algumas delas, elas costumavam levar os clientes para esse terreno, né, para fazer o programa. Daí então, por causa dessa informação, eles concluíram que provavelmente não havia, né, acontecido violência sexual com as meninas. Bom, daí o Dr. Luiz Carlos, né, aquele perito criminal que eu citei, né, lá no comecinho, ele conta que eles tiveram, né, a participação de dois peritos criminais nesse caso. O primeiro foi o Dr. Elias Garredo, que ele fez o levantamento inicial, né, do local do fato, e os exames perinecroscópicos sobre as vítimas. Os exames perinecroscópicos, eles são exames feitos sobre as vítimas com vistas na localização, né, dos ferimentos, o tipo, né, de instrumento utilizado e outras coisas que vêm auxiliando na definição, e os exames sobre o local para buscar vestígios, né, de que possam demonstrar a dinâmica de fato. Então, eles tentam achar o máximo de pistas para tentar entender o que realmente aconteceu.
Exatamente. Quando se faz um estudo de uma cena de crime, uma das questões mais observadas é a dinâmica, né? Tenta-se, com base no que está se vendo ali naquele momento, tenta-se estabelecer uma dinâmica do crime, ou seja, por onde o autor ou autores entraram, por onde eles saíram, qual a arma que eles usaram, como foi o embate deles com as vítimas. E no caso das meninas, ficou nítido para a gente que, primeiro, não houve arrombamento, né? Até então, até a gente conversar com a família, nós não sabíamos que tinha acontecido a subtração de um pequeno valor, então não seria um crime patrimonial, ou seja, não seria um latrocínio. Né? Não é alguém que chegou ali para roubar e acabou por matar as meninas, mas sim alguém que tinha convívio, de repente até era conhecido das duas e que foi ali por algum outro motivo. O fato da casa não estar arrombada, o fato da fechadura ter sido aberta com a chave e o fato da faca da casa ter sido usada e ser encontrada na frente, num primeiro momento achamos que o autor teria entrado e saído pela porta da frente. É uma cena comovente, é uma cena difícil de encarar para a gente que é pai, mas você deixa o emocional de lado e foca totalmente no profissional. A perícia é muito importante, tanto é que nós fizemos, nesse caso, 3 perícias, né? Além da perícia do local feita naquele momento, nós tivemos mais 2 ações dos peritos que foram muito importantes para o esclarecimento da autoria. Entrevistas com pessoas, a perícia, conversas com a família, até chegar na autoria, até chegar no esclarecimento e exatamente tudo como aconteceu foi cabalmente esclarecido nesse caso.
Já o segundo exame, né, ele foi feito por ele, Dr. Luiz Carlos, que seria um exame complementar. Então, a Delegacia de Investigação Gerais, ela solicitou, né, que ele tentasse levantar o máximo possível de subsídios para a dinâmica das investigações. E esses subsídios seriam técnicos e materiais, né, para que eles pudessem auxiliar na denúncia e na definição da autoria do crime.
Essa nova perícia, na verdade, eu entendi por bem realizá-la. Primeiro que a cena mais calma, as pessoas já afastadas, né? A família longe, seria mais produtiva essa perícia. O Dr. Luiz Carlos, o perito, e a sua equipe, é um profissional que a gente já trabalha junto há muito tempo, eu confio demais no trabalho dele, sei da sua competência, e o que é mais importante, a gente tem muita sintonia para trabalhar. Então, foi minha a solicitação que ele fosse o perito a comparecer no local. E então nós começamos a buscar citações ali, né? Porque num primeiro momento pensava-se que o autor ou autores teria entrado pela porta da frente e saído pela porta da frente.
A Mayara, ela morava com a mãe dela, né? Como eu disse antes. E na casa do lado morava a irmã da Mayara, o marido dela e um bebê que era filho do casal. O problema maior agora seria como eles iriam ouvir a família, né? Bom, o perito, né, Dr. Luiz Carlos, ele disse que eles tiveram que fazer uma triagem, né, para coletar apenas o que interessava a eles, já que existia muito, muito, muito sangue em todo o local, né? Então, eles precisavam fazer essa triagem para que eles conseguissem entender mais ou menos como tudo aconteceu, né, e conseguir talvez encontrar algum vestígio que o assassino tivesse deixado. Porque ele disse que se eles colocassem, né, o reagente químico no chão, obviamente, né, o resultado seria positivo. Então, eles tiveram que fazer essa triagem em pontos, assim, específicos. No banheiro do quarto, por exemplo, né, onde o fato aconteceu, eles conseguiram, depois de examinar com o luminol, encontrar manchas na porta, né, do banheiro. E eles acreditam, né, que teria sido o assassino, na busca de tentar se limpar, porque ele foi até o banheiro, né, para lavar as mãos, enfim, para se lavar, porque caso alguém visse ele saindo da casa, eles não desconfiariam dele. Daí eles conseguiram descobrir também que a irmã mais velha, ela tinha perdido, né, a chave de casa, só que nesse ponto ela já havia sido ouvida e ela não contou nada, né, não contou nada no depoimento, ela só lembrou disso depois. Daí isso deixou claro, né, de que alguém abriu a casa com as chaves. Daí eles perguntaram, né, pra mãe da Mayara quem possuía a chave e ela disse que apenas a filha dela tinha aquela chave. Então eles foram, né, até a filha dela, né, a irmã da Mayara, e perguntaram quem mais tinha aquela chave, quem mais usava aquela chave. Ela disse que só ela usava aquela chave. Daí eles perguntaram, então, quem mais sabia da existência daquela chave. E ela disse, apenas o meu marido. Bom, e um detalhe aqui é que o marido dela, ele havia estado, né, com eles no local do crime, ele havia acompanhado a perícia, ele tinha acompanhado o sepultamento, inclusive tem fotos dele, né, abraçado com a mãe da Mayara na hora do velório. E nesse momento, né, na hora que a polícia descobriu isso, ele estava com a família lá na delegacia acompanhando os outros familiares, porque a polícia, eles pediram, né, para que eles ficassem na delegacia enquanto eles faziam a perícia, porque é uma situação um pouco delicada para a família e ver, né, todos os policiais na casa, olhando tudo. Então, é muito difícil, principalmente porque estava muito recente. Então, eles pediram, né, para que a família fosse para a delegacia, para que eles pudessem, né, fazer a perícia com calma. Bom, no momento, né, que eles descobriram essa informação sobre a chave, eles então começaram uma busca, inclusive, né, com a ajuda do pessoal que morava lá mesmo no local. E um pouco tempo depois, 2 lotes de distância, mais ou menos, da casa, só que ainda na mesma rua, eles encontraram uma calça jeans. O perito ele diz que eles fizeram, né, os exames preliminares e foi constatado substância hematoide, ou seja, né, que eles encontraram sangue na calça. Daí eles verificaram, né, os bolsos para ver se tinha alguma coisa, se a pessoa tinha esquecido alguma coisa. Eles encontraram 2 chaves, um chaveiro e um Eppendorf. O Eppendorf, para quem não sabe, é um pino, né, um pino pequeno de plástico, aonde normalmente eles colocam entorpecente. Também, né, foi para exame e daí posteriormente eles foi constatado que possuía resquícios de cocaína. Então, né, eles testaram, né, a chave, porque lembra, tinha 2 chaves no bolso dessa calça. Foram lá na casa, porque eles já sabiam que uma chave tinha sido perdida e que a porta, né, o cadeado da casa, enfim, a casa ela tinha sido aberta com a própria chave, porque não estava quebrada, não estava arrombada, não estava nada. Foram lá, testaram e a primeira chave abriu o cadeado. E daí a segunda chave correspondia a porta, né, de acesso da casa. E isso foi de extrema, extrema, extrema importância, porque quando eles encontraram essa calça, eles descobriram que essa calça pertencia ao marido da irmã da Mayara.
A partir de então, além da casa onde tudo aconteceu, foi muito importante a gente fazer a aplicação do luminol na casa dela, né? Na casa dela e dele, do casal. Porque não tinha outra solução que não o autor ter fugido para aquele local. Em meio a essa perícia, né, veio a informação que, na verdade, o autor do homicídio, né, que seria o tio, de uma das meninas, através da esposa dele, que não estava na cena do crime, era vizinha, não tinha falado para a gente em momento nenhum, tanto no dia da primeira perícia, depois nas primeiras conversas, que ela tinha perdido uma chave. Então, a partir disso, a partir dessa informação, nós ali, fazendo, reconstruindo, tentando reconstruir o que aconteceu. Quando veio essa informação, inverteu-se totalmente a dinâmica do crime. Percebemos sim que aquela janela lateral aberta, aquela pegada que tinha sido localizada no primeiro dia, era sim a pegada do autor, ou seja, ele entrou pela porta da frente e, para não ser visto, saiu pela porta do lado. Notamos inclusive algumas telhas quebradas, na edificação vizinha. Foi onde então, para nós, ficou muito claro a dinâmica do crime, ou seja, o autor entrou pela porta da frente, cometeu os homicídios e saiu pela porta do lado. Só que nesse período veio, aconteceu o grande fato, a grande situação que acabou por esclarecer praticamente o homicídio, que foi o encontro da calça dele com as chaves no bolso, né? Então, veja, nós estamos ali trabalhando no local. A chegada das viaturas chamou a atenção das pessoas, juntou-se novamente, juntou vizinhos, aquela comoção, aquela tristeza, né? As pessoas falando até de queriam se juntar e fazer justiça com as próprias mãos contra o autor do crime, quando vem essa informação de que a calça do Wellington, né, do autor do crime, tinha sido localizada com a chave no bolso.
Bom, as pessoas, né, elas começaram a se mobilizar, eles ficaram revoltados, porque, né, imagina, gente, imagina saber que era uma pessoa de tão perto que tava lá, assim, do lado, era da família. Só que quando isso aconteceu, ele já tava lá na delegacia. Daí, em meio todas as providências técnicas, né, o delegado, doutor Acácio, ele entrou em contato, né, com uma pessoa lá da delegacia e ele perguntou onde ele tava. Daí, a pessoa disse, né, que ele tava lá na calçada. Daí, a doutora Cássio falou assim: ó, então vai lá, coloca ele pra dentro, porque o pessoal tá indo aí pegar ele. Daí, nesse ponto, eles já levaram ele, né, pra sala do interrogatório, contaram pra ele, né, que eles haviam encontrado a chave, eles encontraram a calça, e nesse momento, ele confessou que foi ele. Bom, daí, quando eles encontraram a calça, eles mandaram pra exame de DNA e foi confirmado o material biológico dentro da calça, e esse material biológico foi comprovado que era o material biológico do marido da irmã da Mayara. E o sangue da calça, porque lembra que eu falei que tava com tinha mancha de sangue, era sangue da Mayara.
E aí nós tivemos que fazer uma logística muito importante, porque paramos, interrompemos a perícia, fomos até esse local onde estava a calça, foi feita a preservação, né? Ou seja, que ninguém colocasse as mãos, ninguém tirasse de lá. A partir de então, nós fizemos a arrecadação dessa calça, dessas chaves com os devidos cuidados. O primeiro ato foi testar a chave e constatamos que efetivamente ela era a chave da casa de onde aconteceu o crime. Perguntamos para a esposa do Elton, que estava ali, essa calça é do seu marido? Sim. E é interessante nesse momento um fato curioso, porque o Elton estava na delegacia, nós dividimos a equipe, eu estava com os peritos no local, e o meu colega, o Dr. Basílio, que é o outro delegado que trabalhava comigo, estava iniciando a tomada de depoimento do Elton. Então ele estava, ainda não tinha começado o depoimento, ele estava na parte de fora da delegacia esperando ser chamado. Então, nesse momento, imediatamente, até para preservar a vida dele, eu entrei em contato com o Dr. Basílio e determinei que o Elton fosse colocado para dentro no local protegido, porque as pessoas já estavam se juntando para descer até a delegacia no intuito de tirar de lá e fazer justiça com as próprias mãos. Vamos lembrar que entre o local do crime e a nossa delegacia, à época dos fatos, distância em tempo, em termos de 20 minutos, as pessoas conseguiriam chegar lá de carro, né? Embora seja um tanto longe, mas rapidamente conseguiriam chegar e poderia acontecer uma catástrofe aí, né? Uma tragédia. Mais violência ainda é o que a gente não quer de jeito nenhum. Ele foi colocado para dentro, né? Foi perguntado ali, naquele momento ele já confessou a autoria do crime. Paralelamente, nós fizemos a arrecadação. Aí, entendida essa dinâmica, nós fomos até a casa dele. E, ao final, além de tudo que fora descoberto, é interessante isso, né? Eu gosto de contar essa fase. O tapete do banheiro dele deu assim um que a gente chama de muito positivo para sangue humano. Ou seja, ele cometeu o crime, pulou pela janela, saiu pelo lado, saiu pelo telhado, quebrou telhas, foi para casa. Se trocou, escondeu a calça, os pés ele limpou no tapete, tentou disfarçar isso, só que o luminol, o produto químico que é aplicado na cena do crime, ele revelou uma quantidade muito grande de traços de sangue humano no tapete. Então, para nós, naquele momento, foi fechada a autoria do crime. Ele, estando na delegacia, confessou a autoria, né, disse ali dos seus motivos, que na verdade ele estava alucinado por falta de dinheiro para comprar drogas, sabia que tinha dinheiro lá, foi bem cedinho e não contava que as meninas acordassem e flagrassem ele retirando o dinheiro da sogra. Então ele, numa atitude, enfim, sem comentários, acabou por atingir as duas vindo a matar. Matou, deixou ali os corpos, foi para casa, se trocou e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Quando o crime veio à tona, ele encostou com a sua esposa, com a sua sogra, chorou, foi no velório, estava na delegacia como se nada tivesse acontecido. Até que tudo foi esclarecido e ele acabou sendo, pedimos imediatamente a prisão temporária dele, ele foi preso.
E nesse ponto, eles não tinham mais dúvidas sobre o que tinha acontecido. Era final de semana, a família toda, né, estava reunida na casa de um parente deles, da a família da Maiara, e o Wellington, né, que é o marido da irmã da Maiara, ele ouviu que ela tinha uma conta para pagar e que ela deixaria o dinheiro para a filha dela pagar. A filha, no caso, a irmã mais velha da Maiara. Bom, daí naquela noite ele usou droga para vocês sabem o quê? Muito, mas muito, 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 muito. E daí ele disse, né, que ele ouviu a sogra dele sair por volta de seis e pouquinho, porque o portão fazia um barulho bem, assim, bem alto. Dava pra saber que tinha alguém que tava saindo de lá. Daí ele se arrumou pra ir pro trabalho, como se, né, tava indo pro trabalho, tá tudo ótimo, vou pro trabalho. Pegou a chave da esposa dele, né, da irmã da Mayara, abriu o portão, entrou na casa e começou a procurar o dinheiro. Só que o que acontece? Acontece de que, com o barulho que ele estava fazendo, as meninas elas acordaram. Aliás, a Mayara ela acordou. E aí a Mayara foi lá, né? Que no caso, cunhada dele, foi até lá e questionou ele o que ele estava fazendo ali, mexendo nas coisas da mãe dela, né? Daí lembrando um exemplo de crime de oportunidade. Por quê? Porque ele viu a faca, né? Que a mãe da Mayara ela tinha usado no café da manhã, estava dentro da pia. Ele viu a faca lá, viu que ela tinha visto ele, né? Ela tava perguntando o que ele estava fazendo lá. E aí ele golpeou a Mayara. Só que aí quando ele golpeou a Mayara, a Nicole ela ouviu, né? E daí ela foi ver o que estava acontecendo com a amiga dela. Quando ela chegou lá, ela viu a Mayara no chão, né? Ela ficou em choque, né? Tentou correr. E foi aí que ele também golpeou a Nicole. E nesse ponto era mais ou menos umas 7, 7:30 da manhã. Ele então, né, ele foi até o banheiro, lavou as mãos, daí ele saiu, né, com a faca com ele, mas ele deixou os R$ 74 que a mãe da Mayara tinha separado para pagar a conta. Gente, esse crime foi por causa de R$ 74. E que vontade de esfregar a cara desse cara no chão, gente, sério. Eu tô tentando me manter a postura aqui, mas olha, é difícil, hein? Difícil. Seguindo, antes de começar a passar raiva, mas, né, no caso. Bom, daí, né, deixou lá o dinheiro, não pegou nada, matou as meninas e saiu, levou a faca com ele. Daí, em seguida, ele voltou para casa, se trocou para ir para o trabalho de novo, né? E foi nesse ponto que ele jogou, né, a faca e a calça no terreno e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Aí, quando ele ficou sabendo, chorou, né? Deu apoio para a família, ajudou a carregar caixão. Como assim, meu Deus, olha, eu tô muito triste, ó, meu Deus, como que isso aconteceu? Deu um assim, de louco, que não sei, não vi. Nossa, meu Deus, quem foi que fez isso? Deu um assim.
Faz parte do trabalho da polícia essa entrevista, né? Mesmo com um indivíduo autor de um crime tão grave como esse, ele tem os seus direitos, dentre os quais permanecer calado, ter assistência de advogado. E durante essa pergunta, né, já ciente de tudo que acontecera, ciente que realmente a caminhada dele ali, a partir de começava ali, né, de prestar conta às justiças, ele perguntou para mim: o que vai ser de mim agora? E eu, né, de forma muito tranquila, com a satisfação de ter esclarecido o crime, falei para ele: reza, reza que agora por você é só Deus. Porque a mão da justiça dos homens vai ser pesada contra você, e assim foi.
Bom, eles conseguiram solucionar esse caso em 3 dias, em apenas 3 dias. Em 3 dias, eles fizeram, né? Eles interrogaram, eles investigaram e eles prenderam o assassino. Bom, agora eu vou falar sobre a condenação. O Wellington, ele possuía todas as qualificadoras, né, possíveis. Então, segundo a explicação do Dr. Acácio, a intenção dele, qual que foi a intenção dele? A intenção dele foi uma intenção patrimonial, né? Ou seja, ele foi lá para subtrair o dinheiro, mas aí como ele se viu, né, impedido de subtrair esse dinheiro, ele cometeu homicídio para tentar garantir ou a posse do bem, né, que ele tentou subtrair, ou a impunidade do crime que ele havia cometido. Bom, daí o que que ele consumou? Ele consumou a agressão física e a morte para tentar omitir o que ele havia cometido. Bom, daí o juiz singular de Sorocaba, ele entendeu que ele havia cometido um crime de latrocínio, porque ele tentou se apossar de um bem, mas para garantir esse bem, ele tirou a vida de duas meninas, ou seja, ele fez duas vítimas. Daí, como o juiz, ele entendeu que ele havia cometido um crime, né, porque ele havia cometido, né, esse crime de latrocínio, a pena era de 12 a 30 anos de prisão. Então, o juiz condenou ele à pena máxima, que era 30 anos de prisão. Bom, daí houve um recurso e já lá em São Paulo, né, no Tribunal da Câmara, onde são vários juízes que julgam, eles entenderam que, na verdade, foram dois o resultado por ele obtido, já que existiam duas vítimas. Então, foram dois crimes. E, por isso, a pena dele aumentaria, né? Ou seja, ela dobraria, porque, né, foram duas pessoas. Ou seja, no momento, né, agora, nesse exato momento, ele se encontra cumprindo uma pena de 60 anos, já que foram dois latrocínios. E o crime possuía todas as qualificadoras, né? Que foram meio insidioso, cruel, né? Devido ao número de facadas, recurso de impossibilidade de defesa, motivo fútil ou torpe. Enfim, todas as qualificadoras possíveis ele escreveu quando ele cometeu o crime. E por causa disso, ele teve, né, a majoração da pena. Bom, a família da Mayara, ela possui um depósito de peças usadas e coisa de segmento de desmanche de carro. O Wellington, ele morava nos fundos, né? E trabalhava no depósito. Então, assim, era a casa da mãe da Mayara, onde que a Mayara morava com a mãe dela. Do lado tinha a casa da irmã, onde que o Wellington morava com ela, né, e com o bebê. E nos fundos tinha esse depósito. O Wellington, ele trabalhava nesse depósito também. Na verdade, a maioria da família trabalhava nesse depósito. Daí, como eu disse, era um negócio de família, onde todo mundo trabalhava lá. E essas pessoas, né, elas falaram que o Wellington, ele era muito mal visto por todo mundo lá. Que ele era inconstante, que ele chegou a roubar dinheiro uma vez, né, do caixa, do depósito. E ele basicamente trabalhava lá porque ele era casado com a irmã da Mayara, né? A mãe da Mayara, ela conta que a filha dela tinha, né, esse negócio de peça e que o Wellington, ele trabalhava lá. Daí foi lá que a outra filha dela, né, aquela que foi casada com o Wellington, ela conheceu ele lá. Daí eles começaram a namorar E ela acabou engravidando. Ele foi lá, conversou com a mãe, conversou com a família. Parecia ser uma pessoa muito boa, uma pessoa direita. Daí a irmã da Mayara, né, quando ela engravidou, ela disse que ela não queria casá-la. Morar junto, mas ela não queria casar. E ele não, ele insistiu porque ele queria casar, queria tudo certinho. Daí a mãe da Mayara, ela conta que com o tempo, né, ele começou a mudar, o comportamento dele começou a mudar. E ele e a esposa, né, a filha dela, eles começaram a ter várias brigas, eles brigavam demais. E ela descobriu uma vez que ele estava envolvido com drogas. Só que todas essas vezes, nessas discussões, ele sempre prometia que ele ia mudar, ele sempre prometia que era a última vez. E aí ela diz que ela suspeitava, né, que ele estava com esses problemas com droga, mas que ela queria dar uma chance porque ele tinha uma filha muito pequena, ele tinha uma filha de tipo 1 ano mais ou menos assim. Já esse pessoal que trabalhava com ele, que não gostava dele, sabia que sim, ele era usuário e sabia assim como era o real comportamento dele. Daí o fato de que ele trocou de roupa, né, ele foi lá, jogou a roupa, jogou a faca no terreno, voltou, trocou, agiu como se nada tivesse acontecido. Esse fato, né, isso que ele fez, descaracteriza qualquer coisa sobre ele falar que ele estava sob efeito de drogas, porque ele disse que ele estava sob efeito, que ele tinha usado a noite toda, que ele estava muito louco, e daí a gente pensa, como alguém, né, que tivesse sob efeito de drogas teria essa frieza, teria feito tudo isso, pensar tudo isso? Ele foi no velório, ele tava super calmo, ele abraçou a esposa, ele montou toda a história, ele tinha certeza absoluta que ele não seria descoberto de jeito nenhum. Ele disse que ele passou a noite usando droga, e que daí ele não tinha mais dinheiro para comprar, né? Ele achou que a situação seria uma chance dele conseguir dinheiro. Em juízo, porque ele é bem cara de pau, ele tentou modificar a história. Então ele diz que ele teria sido, né, ofendido pelas meninas, que as meninas, por causa disso, ele ficou com raiva, mas, né, não teve muito como alguém acreditar nessa história, porque estavam todas as provas coletadas, todas as informações que a polícia, né, tinha já conseguido, elas falavam por si só, não precisava nem ele tentar inventar uma história louca na cabeça dele, porque não tinha nem como acreditar. Bom, o Dr. Luiz Carlos, né, o perito que trabalha nesse caso, ele diz também que esse caso foi emblemático porque houve uma participação conjunta e consecutivamente da investigação, né, com a perícia. Então, eles trabalharam juntos nesse caso. Existiu uma troca de informação, onde os peritos, eles levantavam informações, daí eles passavam para os policiais, e daí, através disso, eles iam desenvolvendo na investigação. E também foi muito, muito emblemático pela violência, né? Principalmente por ser contra a criança. Então, isso marcou todos, né, que trabalharam nesse caso.
Eu gosto de comentar, né, sobre esse caso, para concluir aí. Esse caso é um caso que mexeu muito com a gente, né? Nós somos policiais, somos profissionais, mas acima de tudo somos pais. Eu sou pai de duas meninas, né? E na época dos fatos, eu acho que eu não contei isso para ninguém. Na época dos fatos, a minha filha mais velha estava prestes a fazer 15 anos, então tinha toda aquela esperança, aquela expectativa da festa. E era dali alguns dias. Então, eu estava inclusive prestes a sair de férias para providenciar tudo relativo à festa de aniversário da minha filha e vem esse crime. E rapidamente foi esclarecido. Então, para a gente, né? Quando você trabalha num crime desse, vem para casa e vê os seus filhos, é muito emocionante. É, né? Muito emocionante. Além da satisfação de dever cumprido, além de você vê a alegria da equipe, o reconhecimento da sociedade, da população. Se chegar em casa e poder olhar para o seu filho, para sua filha no caso, e ver que ela está bem, é um prêmio.
A mãe da Mayara, ela disse que contaram para ela, né, que agora ele tem bom comportamento na prisão e ela tem muito medo, né, de que um dia ele seja solto e apareça por lá. Ela conta que ele foi muito, muito frio. O tempo todo ele esteve com ela, dando apoio. Quando os investigadores, né, eles estavam procurando pelas câmeras dos vizinhos, ele ajudou, gente, ele ajudou. E daí então, quando ela recebeu essa notícia, foi um choque, porque ninguém estava esperando isso. Principalmente se alguém tão próximo, né, e tão assim. Gente, ele estava dentro da casa praticamente. Ele foi no velório, ele viu ela crescer praticamente, né? Não só ela, mas a Nicole estava sempre lá também na casa. A mãe da Mayara, ela demorou mais ou menos uns 4 meses para voltar lá na casa, né? E ela morou por quase 2 anos. Só que hoje quem mora lá é a filha dela, que era casada com o Wellington. Hoje em dia ela teve mais uma filha e ela continua morando lá. E a família das duas meninas, hoje em dia elas não têm nenhum contato mais uma com a outra. A mãe da Nicole, né, inclusive, ela fala que até hoje ela entra em desespero só de pensar, né, o que será que aconteceu? Será que a Nicole chamou por ela? Será que a Nicole pediu ajuda? Será que a Nicole, né, tentou correr? Então isso continua uma ferida aberta para ambas as famílias.
Outra coisa que eu gosto de contar, esse contato com a família, ele não termina nunca. Né? Anos e anos depois, eu ainda converso com as famílias, tenho mais contato com a família da Maiara, ainda converso com familiares dela, até porque voltei a trabalhar na região onde eles moram, então acaba que a gente conhece, tem contato. E mais uma triste, né, um triste notícia, triste fato que eu vou contar. Durante muito tempo, a mãe da Nicole, ela vinha na delegacia, depois de tudo já consumado, depois do Wellington preso, ela vinha na delegacia, pedia para falar comigo, não conseguia falar, ia embora. Ela, de fato, mexeu muito com ela, né? Eu sei que ela, tanto ela quanto a mãe da Mayara precisava passar por tratamento psicológico, mas esse fato não chamava bastante atenção. De tempos em tempos, ela vinha até a delegacia, quando via a gente, né, ou a mim, ou os outros colegas, ou a equipe, ela caía em prantos e, sem falar nada, ia embora. Então, é muito marcante um caso desse, né? Pra gente foi, embora tenha sido muito rápido, em 3 dias. O caso foi investigado, esclarecido, mas ele toca profundamente a gente até hoje.
Achei que eu tinha ido embora, né? Mas eu não fui embora ainda, não. Como eu disse, episódio especial é especial porque tem um monte de surpresa e eu vou deixar vocês com mais uma. Agora eu vou deixar vocês com os bastidores dessa entrevista e a Adriane contando um pouquinho pra gente como era a vida de ser uma repórter policial.
Oi, pessoal. Assim como vocês, sou também uma ouvinte aí do Criminólico. E eu acho que, saindo um pouco do script aqui, uma das coisas que eu mais lembro desse podcast é aquele episódio que essa mulher chorou um monte contando e a gente sofrendo junto com ela. E eu, gente, foi difícil. Eu tava ouvindo na rua, tive que dar uma parada porque o negócio pegou, assim. Não, aquele episódio tenso. É um episódio que tem muita emoção, né? Faz parte da história e a gente acaba pensando muito no em como a gente lidar, né, com essa coisa de crime. Não é banal, é uma coisa difícil, né? E, bom, essa que vos fala é a Adriane. Eu sou a Adriane Souza, sou jornalista, pós-graduada em marketing, marketing 4.0, para ser mais específica. E hoje em dia sou uma empreendedora da área de comunicação aí há 7 anos, mas antes disso fui repórter de polícia por muitos anos na cidade de Sorocaba e região. E cobri vários crimes, né? Era minha área, né? Repórter de polícia. E eu fiz uma indicação aqui pra Carol, ela gostou. E aí, gente, vim parar aqui, sabe? Foi tipo assim.
No episódio especial de um ano ainda, hein?
Não é muito luxo, né? Uma vez que eu fui num encontro de cadáver, que era. Que foi. Nossa, a gente foi numa linha do trem, num bairro muito perigoso. E aí eu cheguei perto, assim, passei por cima da cabeça da mulher, né? Que tava no meio do caminho, que cortou a cabeça dela fora.
Meu
E aí
Deus!
a população, a família e a população queria levar a cabeça dela embora. Eles queriam levar a cabeça dela embora, porque era a
Você
cabeça
quer?
da. E aí eles começaram a atacar a gente. Desceu até o helicóptero do Águia lá para proteger a gente. Lotou de policiais, porque assim, a área do crime não pode mexer até a perícia chegar. Só que a perícia, gente, leva de 5 a 6 horas para chegar no lugar. Cabeça da mulher lá, o povo tacando pedra de linha do trem na gente, querendo dar na nossa cara, e a gente lá. E alguns repórteres foram embora, não aguentaram a pressão. Eu fiquei lá com o cara até a perícia chegar,
Mas
né?
viu, o que aconteceu com a cabeça da mulher? Como que ela morreu?
Ela deitou na linha do trem, porque ela tava drogada, louca, pirada, alucinada, e o trem passou.
Nossa.
Mas havia suspeita de terem colocado, né, ter sido execução e tudo mais, então por isso
Sim.
que a polícia teve que investigar, né? Afinal, né, uma cabeça separada do corpo, né?
Nossa, quando
Mas ela deitou na linha do trem mesmo, e apesar do barulho da trepidação, ela não acordou, cara.
Como que foi quando você começou a trabalhar com isso? Do tipo, primeira vez que você viu um corpo, sabe? Foi meio traumatizante ou foi tranquilo assim?
Na verdade, todo o começo de um repórter dessa área é muito complicado, porque nós temos uma formação social de ver cadáveres dentro de um caixão no velório, no máximo, certo?
Sim.
Então a gente não faz ideia de como é ele fora. Eu vim de uma cidade, gente, eu sou paranaense, mas minha família mora em Cerquilho, aqui no interior, fica mais ou menos 1h30 daqui de Sorocaba. E é uma cidade de 40 mil habitantes. O velório passa anos sem abrir, não morre ninguém lá. Então, vir para cá e começar a encontrar cadáver foi muito estranho.
Sem cabeça.
E o meu primeiro, sem cabeça, o primeiro cadáver que eu peguei foi um atropelamento com perda de massa encefálica. Eu não fazia ideia que o cérebro era líquido. Nem imaginava que o cérebro era líquido. Eu vi aquele monte de líquido, assim, pensei que era sangue. Eu não sabia que aquilo era cérebro. E aí eu fui falar com o bombeiro, ele ainda deu uma tirada com a minha cara. Tipo, você não sabe o que são cérebros, sabe? Então, assim, você vai aprendendo coisas que... Porque quando a gente vai numa faculdade, o cérebro tá frio. E aí, quando ele esfria, ele endurece. Então, é outro... É meio gelatinoso, assim.
Sim.
Mas no estado natural da nossa cabeça... Sabe quando você tá com enxaqueca, com aquela dor que parece que seu cérebro tá meio mole? Ele tá mesmo. Então, eu não sabia. E aí a primeira vez que eu vi foi um pouco assustador, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão sangrenta. Mas, assim, dentro desse universo, acho que a pior coisa que existe mesmo é cobrir velório. E eu cobri velório, acho que na minha primeira ou segunda semana em Sorocaba, que foi quando eu comecei a trabalhar nessa área, que eu fui no velório de um menino que foi assassinado com 16 tiros e jogaram pedra em mim, cuspiram. Foi assim, horrível.
Nossa,
e eu fiquei assustada. Eu falei, o que que eu tô fazendo na minha vida? Isso aqui é um absurdo. Mas depois a gente vai entendendo como lidar com as pessoas no velório, como é que consegue informação, como conversar, como fazer tudo isso. É uma coisa da vida mesmo. E com o tempo, realmente, esse papo de você se acostuma é real, sabe? Parece que desliga um interruptor em você, assim, e você consegue viver com aquilo e você consegue acompanhar um caso e ver uma história e tudo mais. E quando eu conheci o caso das meninas, que esse episódio se trata, né, da Nicole e da Mayara, e o nome do episódio é muito pertinente, né, porque elas eram uns anjos mesmo, amadas, assim, num nível lindo de ver. A família e a vizinhança, assim, elas eram queridas demais. Foi o primeiro caso de criança que eu tive acesso. Então, eu tava começando a minha carreira ainda, né? Esse homicídio tem 10 anos, completou 10 anos esse ano. E aí você, sei lá, você chega e descobre que tem duas crianças mortas, duas meninas, considerando que uma semana antes, uma semana e pouco antes, eu tava lá na rua conversando com todo mundo, com a irmã dela, com a esposa do Wellington, com o pai de uma delas, que é o seu Sebastião, que é uma pessoa muito querida. Enfim, e aí você fica sabendo que teve uma morte lá. Essa coisa de vida e morte, de uma pessoa normal, né? E de repente ela é estuprada, ou ela apanha, ou ela, enfim, é muito louco lidar com isso no começo. E, né, a gente é assunto no churrasco, né? Você chega no churrasco, a pessoa já pergunta, ai, como é que é o seu trabalho? Aí pronto. Aí você quer falar, sei lá, de qualquer coisa, gente, da queda da bolsa. Mas as pessoas querem saber de morto.
Eu senti muito isso quando eu comecei o podcast, porque eu ouvia muito podcast, mas eu não pesquisava a fundo, né? E aí, começando a pesquisar para fazer o episódio, você vê fotos, você vê vídeos, vê, nossa, um monte de coisa. E aí, eu lembro que no começo foi muito difícil, porque eu ficava muito impactada, assim, com as coisas que eu via. Eu ficava meio que sentindo mal por semanas, assim, pensando no caso. E aí...
Fica com você, né?
Sim, é. Aquele do Matthew, que a gente tava conversando... Nossa, aquele caso foi um dos piores pra mim, assim. Eu fiquei mal por semanas.
É muito bárbaro.
E aí, acho que depois, com o tempo, eu fui acostumando, assim. Eu fui do tipo, cortou o braço dele, colocou na comida e foi isso daí. Tchau. Aí eu vou lá e faço comida e tá de boa. Mas no começo foi muito difícil, muito difícil. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi um corpo. O cara, ele tinha se suicidado numa linha do trem. Até contei, acho que em um dos episódios.
Contou, eu lembro.
E do tipo, assim... Falar, a pessoa, ah, tá, ele pulou, foi eletrocutado, ficou lá preso no negócio, é ok, mas você vê, e eu vi assim, fazia minutos que ele tinha caído lá, ele tinha morrido, tava com fumaça ainda do corpo. Nossa,
é muito diferente.
Eu fiquei semanas sem dormir, semanas.
E você viu a cena do crime, eu acho que esse é a grande questão de pensar em crime, assim, é você ver o local que aquilo aconteceu, pouco tempo depois de acontecer. Porque eu tenho certeza que você não lembra só dele, você lembra do lugar, não é? É tudo marca.
É, de tudo. Tipo, tudo que todo mundo falou comigo, que todo mundo tava fazendo, tudo. O jeito que tá. É. Eu fiz um caso que aconteceu aqui em Sydney, eu não lembro o nome dela, acho que era Lisa, que ela, o marido, o noivo, jogou ela do prédio, né? E eu fui lá onde que aconteceu, eu mostrei, eu gravei lá onde que aconteceu. Mas, tipo assim, depois que já aconteceu, é uma coisa. Mas eu garanto que se eu tivesse ido lá na hora que ela, o corpo tivesse ainda jogado, tipo, eu acredito que é como você falou, aos poucos você vai acabando acostumando e não vai levando tanto pra si, assim. Você vai vivendo de uma forma mais sem se envolver, né?
Sim, a gente conseguia aí fazer um... cobrir um crime e almoçar depois porque tava com fome. Ai, que coisa horrível. Gente, é todo dia. Não é uma coisa que a gente faz uma vez por semana. Eu vivia disso. Eu fazia isso o tempo inteiro. E já vi de tudo. Atropelamento, homicídio, suicídio, estupro, agressão de todos os tipos, pedofilia, roubo, latrocínio, que é roubo de morte, latrocínio com estupro. Putz, já vi de tudo. Já vi até vídeo que foi produzido de abuso infantil, que é uma... eu até fiz a minha matéria, eu chamei de um filme de terror. Eu não tinha outro nome para dar para aquilo, porque era um filme de terror mesmo, uma coisa assim aterradora. Mas pra gente que é repórter, a gente precisa disso para passar da forma mais adequada possível para a pessoa ler. Eu tinha essa preocupação dos meus textos conduzirem as pessoas dentro do universo daquilo que eu estava fazendo, sabe? Até porque as pessoas que cometeram esses crimes, elas não merecem, no meu ver, assim, eu tenho essa percepção de bandido que eles não merecem essa nossa piedade, sabe? Porque vocês entendem que eles só pararam porque eles foram presos? Senão eles fariam de novo.
Tá.
O Wellington, do caso que a gente está falando hoje, por exemplo, ele era um cara que, por causa de uns trocados de um dinheiro de conta, matou duas crianças. Vocês acham mesmo que ele não ia continuar se os policiais não tivessem feito o trabalho ótimo que fizeram para pegar ele? É isso, gente. Ele disse que fez por impulso, mas assim, o traço de psicopatia é nítido. Ele acompanhou o enterro. Ele acompanha todas as vezes que a sogra dele, a mãe da Mayara, foi no, na delegacia. Ele estava com ela. Ele que levou ela lá. E ele morava. Ele não, a família dele não era nem tão longe dali. Morava, que eu fui na casa da família dele também. Eu fui atrás do pai dele. E assim, é muita frieza. Você vê que o cara tá. Ele tá muito dentro, assim. O doutor Acácio, que é o delegado que fez a investigação desse caso, ele sempre me falou uma coisa que eu guardo pra vida. Eu, às vezes, até repito pra ele, né? Eu perguntei pra ele que tipo de pessoa mata outra pessoa. Aí ele me respondeu: qualquer um. Sabe o que você precisa pra matar alguém? Motivo e oportunidade. Só isso. E o motivo pode ser torpe, né? Que é uma qualificadora de um crime de homicídio, mas o motivo pra pessoa que cometeu homicídio é muito importante. A Mayara acordou e me viu roubando o dinheiro da... furtando, né? Porque ia ser um furto, teoricamente, o dinheiro da casa dela. Então, foi o motivo que eu a matei. Aí virou um latrocínio. Então, você percebe que a pessoa acha que qualquer coisa pode ser um motivo para cometer um homicídio. E isso pode ser qualquer um de nós. Porque se a gente tiver um motivo que seja raiva, um acesso de raiva, o que for, e a gente tiver condições de matar, uma faca por perto, uma arma, qualquer coisa, qualquer um faria. Eu não faria, faria. Qualquer pessoa faria, qualquer pessoa mataria. Eu já conversei com pessoas na delegacia, gente, que é aquela pessoa que nunca mataria ninguém, mas num acesso de ódio, de, sei lá, uma cegueira, num momento, um momento, gente, basta um momento, a pessoa mata. Então, o crime do homicídio, o delegado Acácio sempre fala que é a coisa mais perto do ser humano que existe. O estupro, ele demanda outras coisas, a briga, enfim, tem outros crimes que demandam outras coisas, mas o homicídio, ele é muito perto do ser humano. Basta motivo e oportunidade. É só isso que você precisa. E qualquer um faria. E a diferença de uma pessoa de um acesso de raiva para matar alguém e o que o Wellington fez é pura psicopatia. É nítido o que ele faria de novo, por outro trocado. Porque ele era um dependente químico. E para ele conseguir o que ele queria, ele faria qualquer coisa, como ele fez. Ele tirou a vida de duas crianças dentro na casa vizinha dele, de dentro da família dele. E ele fez. E ele chorou no enterro, tá? Eu vi, ele chorou no enterro. Ele acompanhou, ele carregou, caixão, ele fez tudo, gente. Você olhava assim.
Você chegou a conversar com ele na hora do velório, do enterro?
Não, eu não conversei com ele porque No fim, para nós acaba sendo mais importante os pais, né? E como ele era o marido da irmã, ele era uma terceira, quarta pessoa para nós. Então ele não era tão relevante assim. Mas esse caso foi assim. Esse homicídio chegou para todos nós, né, da imprensa da cidade, de manhã ainda. Ele aconteceu de manhãzinha. E, bom, chega para nós que duas crianças estão mortas e que a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, estava no local. Então a gente foi para lá e esperar a perícia, todo mundo junto. Quando eu vi o nome da rua, eu gelei, porque era a rua que eu tinha estado há pouco tempo. Mas, gente, eu nunca pensei que fossem as mesmas famílias que eu tinha conversado. Nunca. Nunca pensei. Então, quando eu cheguei lá e que eu vi o seu Sebastião com aquela cara, nossa, nunca vou esquecer. Eu cheguei, é uma rua de terra batida. E aí eu cheguei, até hoje é uma rua de terra batida a rua. E eu cheguei na rua e ele com aquela cara. E eu, ô, seu Sebastião, não acredito que eu tô encontrando o senhor nessa situação. Ele chama a gente de fia, né? Bem fia. A minha fia, né? Enfim, chorando. E aí ele tem aquela pele bem enrugada do tempo, na época, assim, ele já tinha, ele bem de sol, assim, sabe?
É, sofrido.
Então você vê aquela lágrima. De sofrida, isso. Aquela lágrima descendo. Gente, é de uma tristeza. E eu conversei também com a Luciene, que é irmã da Mayara, né? O seu Sebastião é o pai da Nicole. E a Luciene, irmã da Mayara, que eu já tinha entrevistado uma semana antes por outra razão, que tava com a filhinha no colo. A filhinha da Luciene tinha... Nossa, gente, era muito pequena. Não sei se nem tinha um ano. Se tinha, era um ano e pouquinho. Bem bebê mesmo. E ela é super tímida, mas mesmo assim ela aceitou me dar entrevista, andou pela rua, eu fiz várias fotos dela, da neném e tal. E do seu Sebastião também, eu conversei com ele, um querido, também estava em casa. E eles vizinhos, gente, vizinhos. E a Nicole e a Mayara cresceram ali, nessa sendo vizinhas, né? O pai ali, vizinho da mãe da Mayara. E elas eram melhores amigas. Não estavam sempre juntas, porque a Nicole morava com a mãe, né? Seu Sebastião separado. Mas ela vinha passar a fim de semana e uns dias com o pai. E aí ficava com a melhor amiga. E então, eu não as conheci quando eu estive lá, porque estavam na escola, né? Eu fui à tarde, era 1 e pouco da tarde. Mas quando eu fui pra rua lá, pra lá, eu não fazia ideia de que eram a mesma pessoa. O que eu descobri foi pesado. Acabou que me ajudou muito e por eu conhecê-los, me ajudou no meu trabalho, né? Porque é difícil você chegar e entrevistar a família de alguém que acabou de perder duas crianças. Mas como eles me conheciam, isso me ajudou a...
Eu lembro de assistir o documentário que você me mandou, né, pra fazer o roteiro desse episódio. E o seu Sebastião, ele fala lá, né, ele aparece no documentário e dá uma tristeza de ver ele naquela situação.
É complexo, gente, porque assim, eu tava no começo da minha carreira, né? Então eu não tinha essa expertise que eu tenho hoje. Então eu cheguei lá e fiquei, assim, super envolvida, né? Porque... Né, uma situação difícil, porém foi o meu primeiro grande crime. Então havia uma empolgação de ir para lá, aí eu chego lá, a constatação de que eu conheci aquelas pessoas, então é uma mistura muito louca dentro da gente. E como a minha família não é de Sorocaba, eu sempre trabalhei com muita tranquilidade aqui, porque eu sabia que nenhuma das pessoas que eu fosse encontrar em qualquer lugar eu conheceria, entendeu? Eu sei que tava muito sangrento lá dentro, porque ele cortou, o criminoso que matou as duas cortou algumas artérias. Então, não sei se vocês sabem, mas a artéria, ela tá conectada diretamente ao coração. Então, quando o coração pulsa, o sangue sai. E eu já vi, acho que... Além desse, acho que uns outros dois crimes de morte por corte de artéria. Um deles, o bandido tomou banho no sangue das duas mulheres que ele matou. E pra vocês terem uma ideia, o negócio é tão pesado que a polícia teve que lavar a mão dele com álcool pra conseguir colher as digitais do cara. Porque ele tomou banho de sangue mesmo, da cabeça ao pé. Porque a artéria sai muito sangue. Então a casa deveria estar lavada. Não é brincadeira, não é... Não fiquem com aquela visão de filme, de espirro. Não é espirro, não. É artéria esguicha, assim, lava o lugar mesmo. A polícia civil, quando um crime envolve criança... Gente, quase todo mundo lá é pai, né? Começa por aí. Então, é um envolvimento muito profundo. E ao contrário de mim, eles entram na cena do crime e analisam a cena do crime. Então, é muito triste. A gente consegue entender o que tem dentro só de olhar para a cara deles. A gente sabe o que tem lá dentro. Só de olhar para a cara deles, a gente sabe. Mas é aquilo. Existe o momento do choque, porque é sempre um choque, uma cena de crime. Eu já vi algumas e é muito pesado. Lembrando que a gente, né, eu sou jornalista, enfim, era repórter de polícia, mas eu não sou um agente da Polícia Civil. Eu não posso entrar numa cena de crime até a perícia liberar. É a perícia que libera. Então, local de crime isolado, a gente ali e tal, e eles entrando, saindo, e começam as primeiras... O que que acontece no momento que rola o encontro do cadáver, né? Que é a constatação do crime, que a polícia chega. Começa a conversa com quem tá ali, gente. É muito comum, se o criminoso é próximo, conhecia, família, rua, amigo de alguém, ele tá ali. Ele tá no local. Ele vai lá ver o que tá acontecendo. Ele sempre tá ali. E quem viu alguma coisa também tá ali. Então aquele momento é preciosíssimo. Então o que os policiais fazem? Se misturam com a galera ali e vão conversar. Olha um terreno, lateral, olha a casa, olha isso, olha aquilo. E é a hora de colher os primeiros detalhes, porque ali, naquele momento, a memória de todo mundo tá muito fresca. Acabou de acontecer, né? E isso ajuda muito a polícia a começar o trabalho, e eles fizeram isso ali. E a gente vai acompanhando o desdobramento, depois que a cena do crime se encerra, a gente começa a conversar com família, com vizinho, e às vezes até as nossas matérias ajudam. É muito comum você ver alguns processos de crime com reportagem anexada. As minhas já foram usadas para muitos processos. E fico orgulhosa até de saber que algumas ajudaram a condenar umas pessoas, ajudaram em processos de outras coisas, né? Isso é bem legal do trabalho que nós fazemos, a gente presta um serviço também. Isso é comum. Porque a polícia, tudo bem, eles estão ali empenhados, mas eles são, sei lá, 6 pessoas. E nós somos outros 10, 15, então, né? É um grupo muito maior ali conversando com todo mundo. Então eles conversam muito com a gente também e tal, é muito interessante. E, bom, saindo do local ali, bom, a gente faz nosso material, né, aconteceu esse crime, o crime foi assim, 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 todo mundo faz. E depois disso a gente começa a trabalhar com as suítes dentro do jornalismo, que são as matérias que vêm depois. E aí você começa a buscar recursos para fazer mais reportagens, mais materiais que desdobrem aquela história. E aí que a gente começa a falar com o vizinho, vai no trabalho de todo mundo. E a polícia também vai no velório, isso é uma coisa importantíssima. Quando eles estão investigando um crime, eles vão no velório observar todo mundo. E geralmente quem comete o crime também vai. Então é um momento também que é muito analítico para a polícia, e nós também estamos lá, obviamente. E isso também faz parte da investigação, e enfim, as coisas foram se desdobrando, a gente vai visitar a delegacia, conversa com todo mundo, como é que tá, como é que não tá, se tem alguma coisa do caso que a gente pode divulgar, a gente divulga. Tem muita coisa que a gente fica sabendo do caso que a gente não divulga para não atrapalhar a investigação, para o bandido não fugir, para não dar munição para o bandido, para ele ter informações confidenciais que ele possa usar, né, enfim. Eu obtive na mídia isso, eu não estava no local, eu só vi na imprensa, por exemplo, na hora de interrogatório. Então a gente tem esse bom senso de saber o que publicar. Sorocaba é uma cidade de quase 700 mil habitantes, mas é uma cidade do interior. Então nós nos conhecemos. E por mais que a gente vá na delegacia e tenha uma conversa muito franca com a polícia e ficamos sabendo de muita coisa, tem muita coisa que a gente não conta, porque não é o momento ainda, a gente vai atrapalhar e tal. Então tinham algumas informações, tinha essa desconfiança de ser alguém de perto, porque lógico, né, sinais básicos e clássicos. A porta não foi arrombada, o cadeado foi aberto com chave, teve sinais de luta, elas lutaram pela vida delas, mas não tinha um sinal de que essa pessoa invadiu aquela casa, ou seja, elas conheciam. Ou elas abriram a porta para a pessoa entrar, ou a pessoa entrou de meios próprios, então é alguém que conhece. E por aí começa a investigação, então a gente tinha algumas informações, mas a gente não vai divulgando e tudo mais. No dia da prisão, quando a polícia conseguiu pegar ele, que ele admitiu e que rolou, é lindo de ver a... Gente, é final de Copa do Mundo na delegacia, é lindo. A alegria deles, porque eles pegaram. Deu certo e com confissão não tem erro, né? Então rolou. E a alegria deles quando o cara cai, é muito legal e acaba que contamina a gente também, né? E isso aconteceu no dia 13 de julho. E daí no dia 14 foi o dia que eu fui fazer uma suíte de pós-prisão também. E aí eu fui na empresa que o Wellington trabalhava. A gente foi entender essa dinâmica, né? Porque essa empresa ficava na Avenida Ipanema. Fica, né? Ela existe até hoje. O ferro velho que ele trabalhava fica na Avenida Ipanema. De fundo pra casa onde ele morava com a esposa, né? Irmã da Maiara, que é a Luciene. E do lado tinha a casa do seu Sebastião, que é onde a Nicole ficava. É tudo da família, gente. Ele trabalhava no ferro velho que era de membros da família da Maiara, né? Consequentemente da mulher dele, da Luciene. Então ele trabalhava ali para eles, ele morava ali na casa deles. Eles eram muito bondosos com ele, ajudavam ele com tudo, sabe? Davam todo o suporte para ele e ele pagou matando uma das filhas, a filha mais nova, a irmã mais nova da esposa. É muito macabro, assim, de ver a frieza mesmo do Wellington. Muito frio, muito frio.
Quando você estava investigando sobre esse caso, né, depois, nos dias depois, porque foi muito rápido, né, para eles conseguirem, do crime até eles conseguirem, de fato, pegar o culpado, foram, tipo, 3 dias. Nesse período, você chegou a entrevistar, além do seu Sebastião, mais alguém da família da Nicole?
Não, da Nicole não. A família da Nicole não... Gente, as mães estavam, assim, em estado de choque. Uma coisa sem condições. Nenhuma. Hoje que você vê programas e coisas que elas dão entrevista, naquela época era só choro e grito, compreensível, né? Mas assim, as pessoas da família com quem eu conversei, tanto da Nicole quanto da Mayara, acreditavam mesmo que tinha entrado alguém na casa, sabe? Que tinha tido uma invasão, que uma pessoa que quis pegar alguma coisa da casa e acabou matando. Também teve uma suspeita de que talvez tivessem entrado lá para realmente atacar sexualmente as meninas, mas isso não era o que tinha realmente acontecido. Acontecia, rolava isso ali na vizinhança, né? Eles eram todos muito unidos, então todos os vizinhos ali falavam muito sobre isso e havia todas essas desconfianças, mas jamais, jamais iam imaginar quem realmente fez isso. Não passou pela cabeça de ninguém. A mãe da Mayara, na verdade, ela fala que aquele seu sentido de mãe, né? Por causa de algumas coisas que ele fez. Mas ela até conta que ele tava com ela o tempo todo, gente. O assassino deu todo o suporte pra família o tempo inteiro. Ele teve com elas em todo lugar. Nos depoimentos que ela foi na delegacia, ele tava junto. Na casa, dava água, ajudava isso, ajudava aquilo. Muito frio.
Ele foi trabalhar depois, assim, como se nada tivesse acontecido. Tipo, ele matou 2 crianças e foi trabalhar normalmente.
E você entende que o trabalho dele era na casa do fundo? Porque o trabalho dele era nos fundos da casa. Entenda uma coisa, é o mesmo quarteirão. De fundo com a casa que ele morava e que a menina foi morta, que é a casa do lado, era onde ele trabalhava, era de fundo. Ele tava do outro lado da rua, literalmente, trabalhando. Normal. E sabendo que deixou 2 cadáveres e um banho de sangue, assim, absurdo pra trás. E ele foi trabalhar normalmente.
E mesmo depois, tava nem aí. Né? E mesmo depois, quando ele descobriu, assim, que todo mundo já tava sabendo, ele foi lá, ajudou os policiais a irem nos vizinhos pra ver se alguém tinha câmera de circuito de segurança.
A procurar coisa nos terrenos.
A procurar o que ele mesmo jogou.
Mas não naquele... Não, ele não queria ir naquele terreno, né? Ele foi um pouquinho mais pra lá, né? Mas ajudou também. E assim, gente, isso tudo é muito assustador. Mas pra mim, o mais bizarro é ele tá colado na sogra e na esposa. É muito bizarro. A cena dele, tem muita foto dele do lado. Tem muita foto dele junto com elas. Eu lembro das fotos, eu lembro da cara de pau dele. Eu tô rindo agora, mas a gente ri agora, mas é de nervoso, tá? Porque é de lembrar da raiva, não tem como você não sentir raiva. E aí você lembra dele no cemitério com aquela cabeça baixa, com aquele olhar. Ele tinha 20 e poucos anos, muito jovem, cara de menino, não tinha barba nem nada. E ele tem um olhar, ele não te olha... Ele não olha pra gente de frente, sabe? Sabe quando a pessoa abaixa um pouquinho a cabeça e dá aquela olhada meio assim por cima, sabe? Com cara de coitado, cão arrependido da cabecinha baixa. Ele era esse cara. Então, você nunca vai pensar que aquela pessoa matou 2 crianças. Imagina. De maneira nenhuma. O pai dele, quando saiu, né, à prisão, o pai dele não acreditou. E quando ele confessou, eu fui na casa da família dele, né? Eu fui na casa da família do Wellington. E o pai dele, óbvio, não quis falar comigo. Gente, normal. Mas é nosso trabalho, a gente tem que ir atrás. E o pai dele ficou louco da vida que eu fui lá e tudo mais. Porque ele tava revoltado, porque ele não queria aceitar que o filho dele era um monstro. É duro, né? Você criar uma pessoa a vida toda e depois descobrir que ela é um monstro. Eu até entendo a postura dele e tudo mais. Eu fui um dia depois que o filho dele foi preso, né? Então é super compreensível, assim.
É porque, de certa forma, ele também tava num choque, né?
Imagina. O filho dele morreu igual as duas mães perderam o filho. É a mesma coisa, concordo. É um luto, né? É um luto. Sim. Seu filho tá vivo? Tá, mas você entende que aquele filho da imagem que você tinha morreu? Isso é muito comum em crime, assim. Eu já fiz, né, vários crimes que envolviam crianças e quando se descobre quem é a pessoa e a família... Gente, a família acredita muito fácil em qualquer conversa, porque quando você quer acreditar que aquela pessoa é inocente, qualquer coisa que ela fala serve pra você. Porque você só quer que ela não tenha feito aquilo.
Uhum.
Então a família acreditava nele. Porque, imagina, meu filho, né? E ele fala que tava sob efeito de drogas, mas como ele tava sem dinheiro pra comprar droga, eu, falando agora a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que é mentira. Eu acho que ele foi mesmo com a cara e a coragem, né? Porque, bom, tudo se desdobrou como? Ele ficou sabendo que no churrasco ali de família no fim de semana, ele ouviu por cima a mãe da Mayara comentar com a filha, né, com a Luciene. Luciene, eu deixei um dinheiro ali pra pagar uma conta lá no armário, lá na cozinha. Você pega lá e paga pra mim, fia? Pago, mãe, pago sim. Aí ele, opa, dinheiro, já ficou, né, ligadão. Aí ele passou os 5 dedos na chave da esposa e ficou quietinho. Aí ele ficou ouvindo, o portão lá é um portão de... Faz um barulho, sabe, aqueles portão antigo de ferro batido, sabe?
Sim.
Então ele faz um barulho bem específico, assim, quando ele abre e fecha. É um portão bem barulhento mesmo. E aí quando... E ele ficou ouvindo. Imagina, 6 e pouco da manhã, um silêncio mortal na rua. Ele ficou só ligeirão lá. Quando ele ouviu o portão fechando, ele, opa, tá... Ela saiu e ele disse que pensou que as meninas iam estar dormindo. Que, aliás, ele não sabia que a Nicole estava lá, né? Ele achou que a Mayara estava dormindo. Ele fez barulho na cozinha, a Mayara acordou e confrontou ele. O que você está fazendo na casa? E foi aí que ele pensou com a faca, né? Ele pegou a faca e foi para cima dela. E a Nicole foi defender eu ia falar irmã, mas eram como irmãs mesmo. Foi defender a amiga e acabou morrendo também. Essa é a história que ele conta. E ele fala que ele estava meio louco e tudo mais, mas... Para pra pensar em tudo que ele fez, em lavar as mãos, descartar as provas, já estar com a roupa do trabalho pronta para ir trabalhar. É premeditação, gente. Então você vai falar para mim que isso foi um rompante de um usuário de drogas? Difícil, né?
Mesmo se ele tivesse louco de droga, na hora que passasse o efeito, ele ia cair, sabe, em si. Só que daí, ele ter esse sangue frio de... Vou lavar minhas mãos, eu vou jogar isso daqui, eu vou colocar a calça aqui, vou jogar, depois eu volto mais tarde para buscar... E aí, ir pro trabalho, trocar de roupa, é muito... É um tempo muito curto para ele pensar tudo isso, assim.
É bem isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante que nós tenhamos em mente sobre um homicídio. Depois que você mata uma pessoa, você só tem 2 caminhos. Quando você, pá, matei uma pessoa, sabe a constatação? Eu matei. Você só tem 2 opções na sua cabeça. É como o cérebro humano funciona. Ou você vai ativar o modo sobrevivência, ou você vai cair na culpa profundamente, profundamente. Que quando a gente fala que tem o homicídio de rompante, que é quando a pessoa surta, quando ela volta, ela fala, meu, o que eu fiz? Esse é uma reação pós-homicídio. A segunda é o modo sobrevivência. O seu cérebro só trabalha para se safar. Você não pensa em mais nada, nada. A única coisa que você pensa é, eu tenho que me safar. Eu tenho que me safar, tenho que me safar, tenho que me safar, tenho que me safar. O Wellington, obviamente, modo sobrevivência ali, nível hard. Porém, você percebe que não era só modo sobrevivência. Tinha barra premeditação. Então, se você for pensar assim, você fala assim, tá. Mas ele disse que entrou na casa querendo o que foi, né, o que foi nos apresentado de acordo com o depoimento dele. A polícia tem que trabalhar com o depoimento do suspeito, que até então ele ainda não tinha sido formalmente indiciado e tal. Então, o suspeito disse que foi por isso que ele entrou na casa, por causa do dinheiro. Mas se ele entrou por causa do dinheiro, porque ele já tinha tudo preparado para se trocar e trabalhar? Por que alguém que faz um roubo se troca? E ele disse que era para não ser reconhecido pelos vizinhos, mas é complexo você achar que foi só por um roubo, sabe? É muito complexo. Embora não tinha uma motivação clara para um homicídio de 2 crianças dentro do que ele falou e dentro da dinâmica da família mesmo. Eu, enquanto jornalista, considerando tudo que eu já vi, com quantidade de bandido que eu já conversei, é um pouco ilusório, assim, né, no meu ponto de vista, sabe? Então é um pouco complicado. E, Carol, se você me deixar, eu queria completar só mais uma coisa. A gente vê muito na rede social e em comentários de tudo quanto é coisa da vida, as pessoas muito bravas porque a gente chama de suspeito e não de criminoso e tal. Nós temos uma desgraça no Brasil chamada Código Penal Brasileiro, que é de 1960 e bolinha, nunca foi atualizado, e o mundo mudou depois disso. Mudou, mas o Código Penal continua o mesmo. Então, gente, antes da pessoa ser... Então, funciona assim. A polícia vai investigar uma pessoa, ele é suspeito. A polícia constatou que ele é um criminoso, mesmo que ele confessou, ele é o indiciado. Ele foi formalmente apontado como responsável por aquilo, então ele é indiciado. Aí o caso é denunciado para a justiça. Aí ele vai passar a ser um acusado e tal. Ele só vai ser, eu só vou poder afirmar que foi ele que fez aquilo depois do trânsito julgado, depois que ele é condenado. Depois que ele é condenado pela justiça, eu posso chamar ele de criminoso. Até lá eu não posso. Vai que ele bate no fórum e sai. A gente não sabe. Eu não posso dizer que ele ainda é. Ah, mas ele confessou. Tá, mas é isso, entendeu? Às vezes as confissões caem, às vezes as pessoas mudam de ideia. Pode acontecer muita coisa entre a polícia civil entregar a papelada no fórum e ele ser acusado por um júri popular, né? Que no caso do Brasil, crime hediondo, júri popular. Então, enquanto o júri não condena, o júri não dá o veredito e a justiça dá a pena, ele não é um condenado. Então, não é porque a gente gosta de chamar ele de suspeito, a gente sabe que foi ele que fez, mas assim, nós não somos o júri, nós não somos o juiz, então nós não podemos fazer isso. É chato, é, mas é a vida. E se a gente, em qualquer momento, como repórter policial, colocar lá ele como criminoso e não colocar que é segundo a polícia ou ele é apontado como, eu sou processada, como já aconteceu aqui também em Sorocaba. É uma droga, é, mas é a justiça brasileira. E dá raiva, dá. Porque às vezes ele conta pra nós o que ele fez. Ele conta pra nós, ele conta. Ele conta o que ele fez. Ele conta, responde nossas perguntas. E eu não posso dizer que foi ele. Olha que droga. É a vida.
Você chegou a entrevistar o Wellington depois que ele confessou o crime?
Não, porque ele não falou. Cabeça baixa, silêncio e é isso. Foi até por isso que todo mundo foi acabar buscando famílias e outras coisas para falar. Quando a adrenalina baixa que você é pego, né? Porque acabou, a casa caiu, não tem mais para onde você ir, acabou. E você conta, né? Você faz a sua confissão, que confessar é realmente o ato de confissão mesmo, sabe? Que a pessoa bota lá o que ele fez, né?
Uhum.
E aí a pessoa, aí cai a constatação. Olha o que eu fiz. A pessoa se recolhe. É muito comum. Quando eu já, lógico que eu já tive casos de coletiva. E até de, uma vez eu cheguei atrasada na coletiva e fui entrevistar o bandido na cela. Acontece. E às vezes eles falam, mas... E esse que fala, ou ele pensa que... Quando que o criminoso acaba contando, assim? Quando ele tá nesse outro grupo do arrependido, sabe? Que ele entendeu o que ele fez. E aí ele tenta se redimir de algum jeito. Olha, mas é que não foi bem assim. Mas aí ele tenta, né, melhorar um pouco a barra dele. Ou quando ele tem certeza que a pessoa que ele matou mereceu muito o que ele fez. Então ele se justifica. Tipo, eu fiz por isso. Por causa disso. Aí o assassino fala mesmo. Ou quando ele é muito psicopata, nível Ted Bundy, assim, muito pavão mesmo, com ego lá na altura, que ele tem orgulho do que ele fez. Aí ele fala.
Adoro um flash.
Isso, tem os assassinos adoradores de flash. Eles. E aí, quando chega na coletiva, ele nem entra com a cabeça baixa, não. Ele entra com a cabeça erguida. Porque ele gostou do. Ele gosta do holofote. É como se fosse assim, esse é meu momento, sabe? Então é a oportunidade que ele tem de ser entendido. Nem ser entendido, de ser mesmo. Idolatrado mesmo, como se fosse a hora dele, é como se ele tivesse subido no palco pra fazer um show, sabe? É o meu momento, tô aqui, é meu momento. E ele assume esse personagem pavão, assim, sabe? E tem também assassinos assim, já peguei. E é até irritante de entrevistar, porque é um nível de arrogância que... Nossa. Até pra nós, viu, gente? A gente se esforça muito pra manter distância, né, do bandido, mas às vezes é difícil. Ai, eles dão nervoso. É muito duro. É, uma vez eu entrevistei um estuprador de uma menina de, acho que, 7 anos. Eu entrevistei a menina e a mãe antes, com autorização da mãe, óbvio. E aí perguntei pra elas, e perguntei se estava tudo bem, elas me contaram tudo o que aconteceu. E eu fui falar com ele. Aí ele olhou na minha cara e falou assim, bem arrogante mesmo. Esse era o que tinha, esse é o nível do orgulho, sabe? Ele falou pra mim assim, você viu? Eu não lembro o nome da menina agora, mas ele falou assim, você viu a fulana? Eu falei, vi, ela tá ali fora, eu vi sim. Aí ele, como que eu não ia querer... Você viu o tamanho daquele short? Na minha frente me dando mole, eu sou homem. É claro que eu... A menina tinha 7 anos, gente. Olha a mente da pessoa. É esse nível. E aí eu tenho que entrevistar uma pessoa dessa e conseguir manter uma conversa civilizada por 15, 20 minutos, às vezes até mais, porque eu preciso fazer meu trabalho. Você imagina o policial. É complicado.
Nossa, dá vontade de voar no pescoço dele.
Dá, porque entre eu e ele só tem a minha mão, né? Dá vontade.
Nossa.
Ai, você olha pra sua mão e pensa, minha mão na cara. E a minha mão não é pequena não, hein, gente? Nossa, dava uma raquetada bonita. Mas não posso, estou trabalhando. Preciso, né, manter a moral e os bons costumes, mas é difícil. Não, e a cara dele? Sabe aquele homem bem, bem escroto mesmo que passa na rua e chama de gostosa? Com aquela cara?
Nojo.
Era aquela cara.
Nojo.
Preso. E eu olhava pro escrivão, né? Porque ele tava prestando depoimento, né? O escrivão tava anotando o que ele tava falando. E aí eu olho pro escrivão assim, olho pra. Ai, nós dois, a gente se olha e fala, meu. É irreal, assim.
Dá só aquela virada de olho, sabe? Tipo.
E é duro, assim, mas eu não posso passar pra ele que eu tô com nojo do que ele tá falando, porque senão ele não vai falar mais comigo. Eu preciso que ele fale comigo. Então eu tenho que conversar. Isso foi muito bom, sabe? Bom, assim, pra mim, pra minha vida hoje em dia, aprender a conversar com todo tipo de gente e entender como eu consigo extrair informação das pessoas. É um processo de aprendizado duro, mas nós que trabalhamos com essa área, a gente acaba desenvolvendo isso. É bem bacana para a vida, assim. Porque, né, eu vou conversar com uma vítima de trauma, eu vou conversar com a pessoa que causou o trauma. Eu já conversei com muito adolescente infrator, e ele não fala, né? Então você tem que ter uma certa técnica de sentar, ficar mais baixa que ele, ou olhar no olho, falar com um certo tipo de um tom de voz e tudo mais para ele te contar. Uma vez eu consegui fazer isso com um menino, ele me contou que ele roubou para comprar um tênis, ele tava me explicando que tênis que ele queria. Daí eu, mas eu não conheço esse tênis, cara, que tênis que é esse? Ele explicou tal, tal. Aí eu escutei o escrivão gritando do outro lado da mesa: ai, você negou para mim e contou para ela, seu filho da mãe? Foi muito bom.
Coitado do menino.
Ai, foi muito bom. O menino olhou pra cara dele e eu pensei, acho que deu minha hora, né? Peguei meu caderninho e ó, me mandei. Falou então, gente, beijos. E fui embora correndo.
Ai, gente.
E o Wellington, ele não era muito falastrão, assim. O Wellington, ele era uma pessoa bem, bem tímida, assim, sabe? Bem silenciosa, mas muito prestativo. Muito prestativo, muito junto, muito ali, muito... Você fala, nossa, que cara bacana. Só que não.
É, na verdade, quando a gente olha... Por isso que fala que não dá pra julgar ninguém pelo rosto, né? Porque tipo, você não sabe realmente quem é a pessoa. Pode parecer uma pessoa boa, olha só que pessoa, né? A minha mãe sempre fala que ela não tem dó de ninguém até um segundo olhar, assim. Porque ninguém conhece ninguém. Então a pessoa pode se fazer de... Ah, olha só como uma pessoa coitadinha, tem dó de mim. Mas ninguém sabe como essa pessoa é dentro de casa, ninguém sabe como essa pessoa, o que ela faz, o que ela fez. Então, você não tem um segundo olhar sobre, assim.
A gente compra a primeira impressão, né?
Sim.
E esquece dos detalhes, na verdade. Sua mãe, perfeita, não? Perfeita minha essa mãe... mulher, gente. Nossa, ela ia se dar bem nesse rolê aqui, viu?
Nossa, minha mãe... Você se dá um rolê com a minha mãe.
Isso é muito massa.
O número do sapato do Elton, que ele tava usando na hora.
Gente, a minha mãe é tão medrosa. E ela tinha. E o maior sonho da vida da minha mãe era eu largar esse serviço. Nossa, minha mãe sonhava com o dia que eu largasse isso. O dia que eu disse pra ela que eu ia pedir demissão, essa mulher vibrava. Acho que deve ter aberto até um vinho pra comemorar, sabe? Certeza. E foi muito engraçado, porque ela, eu toda, né, meio assim, de contar pra minha mãe que eu ia pedir demissão por várias coisas que tinham acontecido e eu tinha decidido que chega a hora de fazer outra coisa. E aí ela soltou um. Ai, até que enfim! Aí comecei a rir. Falei, mãe, você tá entendendo que eu vou ficar desempregada? Ela não importa. Ai, minha mãe também, maravilhosa. Ela morria de medo.
A minha mãe, ela morre de medo, desde que eu comecei a podcast. Ela sempre fala assim, ai, fico fazendo essas coisas, vai que dá rolo.
Sua mãe tem medo também?
Tem, ela morre de medo. Eu falei assim, mãe, olha. Sempre falo pra ela, falei, eu não falo nada da minha cabeça, a não ser que, né, a pessoa seja um otário. Eu falo, olha, ele era um otário, mas eu não falo, matou sim, sabe? Se eu não tenho uma prova de que ele matou realmente, porque, tipo, eu só falo que tem nos atos lá, tipo, eu posso dar minha opinião nos casos que foi lá em 1800 e bolinha. De hoje em dia, não tem como você dar seu achômetro no negócio, então eu falo que tá no processo, eu falo que realmente tá lá, que eu tenho como provar o que eu tô falando. Aí ela, ai, mas eu tenho medo de mexer essas coisas de crime. Não tem linha direta?
Então, você sabe que eu aprendi a... Gente, eu até brinquei aqui no grupo do Criminolic, porque eu sou uma apoiadora muito chique, acho muito chique ser apoiadora. Aí, eu tava falando pro pessoal no grupo que eu relaxo assistindo filme de terror. E pode parecer estranho, mas eu aprendi isso com a minha mãe na infância. Mas eu tinha medo na infância. Mas a minha mãe assistia tanto que eu acostumei. E hoje, se eu assistir um filme de ação, por exemplo, eu fico tensa, porque eu fico, né, naquele negócio da ação e tal. Filme de terror eu durmo. Acho, tipo, de boa, assim. Então, coisas que a gente acaba aprendendo na infância, assim. E o filme de terror é ficção, né? Mas mal sabia eu que eu ia começar a contar histórias de terror de vida real, assim. Eu não fazia ideia. Eu fiz faculdade de jornalismo, gente, pra ser repórter de cultura. Imagina que eu ia querer trabalhar com isso, tá louco?
Imagina que tem gente morta.
Mas a gente acaba fazendo e acostuma. É muito estranho, se torna real uma... Sei lá, é como cozinhar, assim. estranho como é comum, né? Mas a gente não deixou de se surpreender. Esse é um caso que eu indiquei para você, porque eu achei surpreendente. Eu era uma repórter em começo de carreira, né, na área policial. Já, antes eu trabalhava com outras coisas. Eu fiquei impressionada com a frieza do Wellington e muito assustada no sentido de ver que, gente, é real isso. Qualquer pessoa pode matar outra pessoa. Qualquer pessoa. É muito triste, dentro da casa. Ele não é aquele assassino em série das histórias que a gente vê, que andou pela rua e pegou alguém no escuro, não. Ele comia com aquelas pessoas, ele dormia com aquelas pessoas, ele casou com a irmã dela, era vizinho. É muito louco isso de o monstro realmente poder ser qualquer pessoa. Então, para mim foi muito chocante de entender, logo no começo do meu trabalho, que os monstros são reais e são pessoas comuns, como eu e você que está ouvindo agora. Era da família. Da família, de dentro de casa. E não é uma metáfora, é real. Então, é muito louco de você perceber o que o ser humano é capaz de fazer quando ele decide fazer. Ele decide fazer e ele vai lá e faz. Então, é muito louco, assim. E para mim, foi o meu primeiro caso envolvendo crianças. Então, foi... Nossa, foi muito pesado de absorver tudo isso, assim. Foi muito difícil. E por eu ter conhecido a família delas antes, foi difícil para essa jornalista que vos fala aqui. Hoje a gente consegue falar do caso, contar e tudo mais. Mas eu lembro de voltar para a redação do jornal para escrever, assim, abrir o computador, né? Abrir minha página. Cada jornalista, quando volta para um jornal impresso, tem sua página para escrever. Aí eu abri minha página, estava lá em branco, né? Daí a gente desenha ela com o diagramador. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Aí o diagramador desenhou a página para mim. Aí eu abri e fiquei olhando e pensei, meu, como que a gente conta um negócio desse, sabe? É sempre assim. Você começa a ouvir a história toda, pegar todos os detalhes e tal. E tem coisas que não dá pra gente contar, porque choca muito. Mas tem coisas que a gente não pode deixar de colocar no papel, sabe? Imagina descrever num papel o horror de uma criança sendo esfaqueada aos gritos e a outra gritando, pulando em cima dele e também sendo esfaqueada. A gente não conta isso no papel na hora de fazer uma reportagem. Ou na TV, que seja. Isso são coisas que a gente não conta, mas foi exatamente o que aconteceu lá. Ele dominou duas meninas e estripou elas, só que um monte. É muito aterrador. E tem coisas que a gente não pode ficar colocando nas nossas coisas, assim. Que a gente tem que guardar pra gente. E é um processo aprender a pegar todo esse horror do humano real, né? Como você falou, como você comentou, que falou com a sua mãe que você só conta histórias de pessoas... do que as pessoas fazem, é verdade. É horrível, mas é real. Vocês entendem que não é invenção? Ele fez mesmo? Não é, a gente não tá aqui criando coisas que não existem. Ele cometeu esse crime com essas meninas lindas. E é muito aterrador, assim, você ter que contar. E nós é que somos incumbidos de contar isso pra vocês. Todo dia. E tem coisas que não dá pra falar. Tem coisa que, assim, é inominável. E tem coisas que a gente pode contar. É animalesco. É fora do humano. A gente tem mania, né, de falar que fora do humano é animal, mas não é nem animalesco. É humano mesmo. O ser humano é complexo.
É a pior raça que tem.
É a pior raça que tem. Faz umas coisas assim que a gente não acredita. Como... E você viu a foto da faca, né? Ela nem é tão grande assim.
Vi, não é grande. Não, eu vou colocar lá no Instagram do podcast. Ela não é uma faca grande. Ela é uma faca... Parece faca tipo de pão, assim. Uma faca...
Você tem noção da força do momento em que esse homem se tomou de raiva para matar essas crianças? Ao contrário do tiro, quando o perito conta tiro, nem sempre é um número real. Ah, ele levou 25 tiros. Porque como ele conta o buraco, às vezes tem um buraco de entrada e de saída, entende?
Uhum.
Então, às vezes um tiro são dois furos. Então, aí ele às vezes conta dois tiros, mas não é dois, é um, transpassa. Mas na facada, não. A facada é real. Cada uma dessas foi uma facada de verdade.
Eu vi as fotos dos corpos das meninas. E assim, o que eu vi era aterrorizante, assim. O tanto de marca de ferimento que elas tinham.
E o banho de sangue, a quantidade de sangue.
Ah, tinha sangue por tudo. Você chegou a ver as fotos do crime?
Sim, horrorosas. Não tenho nem como te explicar. Gente, é um negócio assim que... E aí você pensa, não, mas vocês não tinham que ter visto... É complicado, porque quando a gente está trabalhando, tudo que a gente vê vira material para o trabalho que a gente desenvolve. Vocês entendem? É complexo eu passar a verdade no que eu escrevo se eu não vi. Então, a gente vê tudo mesmo. Eles, às vezes, apresentam algumas fotos, a gente vê o que é menos pior, lógico. quando a gente tá na cena do crime, não, né? Verdade nua e crua ali na nossa cara, não tem pra onde correr, né? Nossa, eu lembro uma vez que eu fui no encontro de cadáver de um enfermeiro, que ele foi amarrado. E tinha tanto bombom em volta, eu lembro tanto daqueles bombons.
Bombom?
Bombom. Tinha um monte de bombom perto do corpo. O cara que matou ele tava com bombons. E tinha um monte de bombom, assim. E aí eu lembro muito dos bombons, sabe? E olha que louco, uma cena de crime e eu pensar em bombom, porque tinha bombom no caminho, assim. E era no matagal, assim, no matagal, um lugar bem ermo mesmo, que dava, a gente precisava que a polícia nos guiasse pra chegar até o cadáver, assim. Era bem ermo mesmo. E aquele monte de bombom ali, e eu lembro muito disso, assim. A cena do crime é uma coisa que a gente não esquece. Você viu uma cena do crime, você não vai esquecer dela nunca mais na sua vida. Tudo marca. Como você falou, o que as pessoas falam, como que tava o chão, como que tava... Não tem como você esquecer uma cena de crime, é muito marcante.
E
não
agora
tem como.
Nunca mais você vai comer bombom igual, né?
Exato.
Vai ver bombom e vai lembrar do morto já.
Sim, bombom sonho de valsa, nunca vou esquecer.
Eu não precisava saber.
Desculpa,
marca,
não sabia se podia falar.
Podia, mas agora eu tô traumatizada também com sonho de valsa.
Pois é, o maluco tinha levado um bombom lá. É muito estranho. E aí você olha o bombom, não condiz com aquilo. Daí você fica na sua cabeça. Não tem como não ficar, sabe?
Na hora que eles encontraram a faca e a calça, você tava lá naquela hora?
Não tava lá naquela hora que eles encontraram a faca e a calça. Mas o que eu soube foi... E mesmo assim, o Wellington, firme e forte na versão de
dele.
Não tô sabendo... Não tô sabendo, não tô sabendo.
Não vi, não sei.
E, meu, mesmo encontrando a calça, que era dele, com o DNA dele, não tem o que falar, não tem discussão. É a sua calça. A pessoa nega. Ele só vai admitir mesmo quando a polícia chega na cara dele e bota todas as provas na mesa. Porque daí não tem, né? Olha, tá tudo aqui. Apresenta-se as provas na mesa da pessoa. E tem alguns, né, criminosos psicopatas que são assim, né? Ele só vai assumir pra você o que ele fez se ele achar que você é digno. Tipo, você tem que provar que você sabe, mas não vai te contar.
E olhe lá, às vezes nem
e
assim.
Olhe lá. E às vezes nem assim. Aí ele fala, não, esse cara é bom mesmo, então tá bom, fiz. E eu acho que por isso eles comemoraram tanto quando ele caiu, assim. É, não, e a confissão mesmo, né? Quando ele cai mesmo, que ele, tipo, fez, né? Porque você esfrega a calça dele na cara dele, ele não assume. Você mostra a faca, ele não assume. Você fala a chave, o cara não assume nada, gente. Nada, nada. Então, quando ele realmente baixa a cabeça e fala, tá bom. Ok, deu. Eu fiz. Então, é um momento de pura celebração pra polícia. Acabou, né? Aquela incerteza. E será que vai ter outra... É complexo. Será que vai ter outra criança? Será que era só essa? Será que... É muito será, né? E quando você tem um bandido na mão, você sabe que aquele ciclo de horror acabou. Então, é muito pacífico no sentido de, acabou.
Ah, não vai ter mais isso, né? Ninguém vai mais morrer na mão dele.
Desse daí, não. Desse, tipo, acabou, né? Ah. Eu tava vendo um estudo até que fala que os assassinos em série hoje estão tão escassos porque a polícia faz um trabalho muito bom e muito rápido, né? Esse é um caso desses, assim. É, não tô dizendo que ele seria um assassino em série, mas, viu? Depois que você mata uma pessoa e não é pego,
né?
Potencialmente, você não é pego. Eu matei por, sei lá, 100 conto. Era uma conta. A mãe da Mayara deixou a conta lá pra Luciane pagar. Era uma conta, era o valor de uma conta, gente. Sei lá, ele usava, acho que, cocaína, se eu lembro bem. Ele Sim. ia conseguir comprar, sei lá, uns 70 conto. Uns 10, 15 pinos de cocaína. Talvez ele conseguisse comprar com esse dinheiro.
Nossa,
bem vagabunda,
quanto,
né? Porque ali onde ele morava...
Aqui na Austrália? Não que eu use, mas aqui todo mundo, quando usa, tem uma visão muito diferente do Brasil, é um status. Então todo mundo
verdade?
Adora falar que usa cocaína, porque é muito caro,
olha.
$300 a grama.
Nossa, um pino, você vai pagar... Meu Deus do céu, gente! Eu já vi apreensão de cocaína, quando chegou lá no IC, no Instituto Criminalística, era tipo, era fermento, assim, de tão diluída que tava. Nossa. De cocaína até some. Bem vagabunda mesmo.
O negócio.
É, exato. Galera coloca farinha. Uma vez eu tava na delegacia, o cara chegou com uma pedra. Ele foi comprar pedra de crack, quando ele desembrulhou era uma pedra. Ele foi reclamar que ele foi encanado. Aí ele foi denunciar o traficante, você acredita? O traficante foi preso mesmo.
Filha da puta.
Foi muito bom. Eu ri muito dessa prisão.
Ai, mano.
Então, aqui você vai pagar, sei lá, 10, 15 num pino. Quando ela é boa mesmo, aí vai custar um pouco mais caro, uns 20. Mas naquela época,
10 anos
ele ia
atrás?
comprar uns. É, então, ele ia comprar uns 10, 15 pinos mesmo.
Aqui, todo mundo que usa adora falar que usa. Tipo, eles falam sem ser perguntado, porque é como se quisesse falar que ele é rico, sabe? Olha quanto dinheiro ele tem, ele usa cocaína. Tipo, é
É como
ridículo.
se fosse o iPhone aqui.
A pessoa não se exibe
Olha
com
que
iPhone,
curioso.
se exibe com cocaína aqui.
Olha que curioso, não fazia ideia. Quero muito agradecer a participação nesse episódio, que foi uma surpresa dessa Carol, que do nada sacou a participação do bolso.
Um
E eu fiquei
episódio
muito surpresa
especial.
mesmo. Ai, é muito luxo, gente. Ai, é muito luxo. E eu fiquei muito surpresa. Eu falei, nossa, sério? Dá, eu topo, né? Eu sou assim, gente. Eu topo primeiro, depois eu descubro o que eu vou fazer.
Bom.
Eu só fui topando. Ou seja, se eu não fosse repórter de polícia, eu certeza que seria vítima de homicídio, gente. Eu
Ai, que
topo,
dó.
depois eu vejo. Putz, infelizmente é péssimo, mas é verdade. Eu sou aquela que, ah, vamos, vamos, depois eu vejo. Então, graças a Deus eu passei por essa área de polícia na minha vida para aprender a ter um pouco de noção, porque eu só topo. Então, foi um prazer estar aqui. Obrigada por ouvir a gente até agora, né? Porque eu imagino que essa edição vai ficar longa, porque a gente falou pra caramba. Essa vai, né? Mas foi um prazer de estar aqui, de poder contar um pouco do que foi pra mim ali, falando até em nome de outros jornalistas, né? Da gente que fez esse trabalho ali. E que nunca é simples, mas ele é necessário, né? As histórias só chegam onde elas têm que chegar porque a gente conta. No fim, eu gosto de casos assim, tá? Deixando aqui um adendo, eu gosto de caso que termina. Tenho horror em caso que nunca, que fica cheio de teoria e não tem ninguém preso. Me deixa doida. Então, esse é um caso que é horrível, mas no fim tá preso até hoje, tá trancado lá, a família virou as costas, então ele tá lá onde ele tem que estar. Tá. Então, isso me dá paz, alguma paz. Agora, quando a pessoa não é presa, como temos outros casos por aqui, que talvez de repente em outro momento vire episódio aqui, né? Porque eu vou mandar pro Carol de repente. É muito horrível quando tem caso que não termina. Esse termina, é horrível, mas ele tem um fim. Então é muito bacana saber que eu pude contar um pouco desse desfecho para as pessoas também e dar um pouco de paz para a sociedade até, né? Então é muito legal. E foi um prazer falar com você, querida. Foi muito bom, muito obrigada pelo convite.
Ai, eu te
Me senti
agradeço.
honrada, honrada
Não
real,
foi
tá?
minha ter você aqui, que eu tô até sem roupa própria para esse evento, porque, gente, tô me sentindo muito chique. Eu queria muito agradecer por você ter aceitado, por participar, por contar todos esses detalhes. Isso, né, desse caso ter um fim, assim, que a gente consegue ver o que realmente ele foi preso, e é bastante tempo que ele vai ficar lá preso, se Deus quiser. Foi o principal motivo que eu escolhi para ser esse episódio hoje, de especial de um ano, porque a gente vê muito caso de mistério que nunca descobre quem foi, ou que não conseguiu provar que foi aquela pessoa, ou que ainda está na investigação, foi assim, 30 anos, e o trabalho que os policiais, que toda a equipe que trabalhou nesse caso fizeram de conseguir resolver em 3 dias, assim, foi incrível. E muito obrigada por ter participado comigo nesse episódio.
Ai, eu que agradeço de verdade. E o trabalho deles foi incrível mesmo. Eles foram muito, muito eficazes, assim. Aqui a polícia é bem faca na caveira mesmo. Eles fazem um trabalho bom pra caramba e a gente gosta, né? Que eu gosto de crime. Crime é assim, tem que ser resolvido, gente. Crime é pra ser resolvido, ponto.
E chegamos ao fim a mais um episódio. E antes de eu ir embora, eu quero mais uma vez agradecer o doutor Acácio e a Adriane por aceitar esse convite de participar desse episódio de hoje. Esse episódio que já era especial, né? Especial de um ano, ficou ainda mais especial com a presença de vocês dois. Muito, muito obrigada e foi uma honra dividir esse episódio com vocês. Eu também quero agradecer a cada um de vocês que sempre tá aqui, sempre tá ouvindo, sempre tá curtindo os posts, comentando, me mandando mensagem, fazendo propaganda do podcast. Muito obrigada. Eu não vou falar o nome de ninguém hoje em específico, porque eu não quero, né, falar um nome e esquecer outro. Então, sintam-se todos muito agradecidos e muito lembrados e muito amados, porque a gente ama muito vocês. Vocês não têm ideia do bem que vocês fazem na minha vida. Muito obrigada por todo o carinho, por toda a dedicação de vocês, que eu acabo de colocar episódio, vocês já vão lá ouvir. Muito, muito, muito obrigada. E esse é só o primeiro ano de muitos anos que vocês ainda vão ter que me aguentar muito. Lembrando, hoje tem sorteio do livro da Dark Side. Então, vou fazer o sorteio, vou colocar o vídeo lá nos stories e marcar o ganhador. Hoje também tem o lançamento da nossa loja, porque a gente tá muito chique, gente. A gente tem uma loja de True Crime agora, queridos. Agora vocês não vão poder reclamar de que vocês não acham nada de True Crime. Pra vestir, pra usar, não acham nada, porque agora tem. Tem blusa, tem moletom, tem caneca, tem tudo de True Crime agora. Agora sim. E eu tenho outro presente pra vocês, que eu também não tinha contado, porque é surpresa. E eu não tinha contado, mas agora eu tô contando, tá? Lá na bio do Instagram, eu vou colocar o Linktree. E lá nesse Linktree, eu vou colocar todos os links. Então, vai ter lá. Vai ter o link da loja, vai ter o link do site, vai ter o link de onde eu vi. E vai ter um link que se chama Jogo do Mistério Criminolic. Lá vai ter um arquivo pra vocês baixarem lá no ForShare, que eu nem lembrava mais que existia o ForShare, a gente achava que não existia mais, mas existe. Eu fiz um arquivo pra vocês, eu disponibilizei lá, porque é muito grande, então eu não conseguia mandar pra vocês por e-mail, né, pra quem pedisse. Então eu coloquei lá, e aí quem quiser vai lá e baixa, que tá lá de presente pra vocês. Deve ter umas 85 páginas, mais ou menos. E é um jogo de investigação, tipo RPG, que você joga com os amigos, assim. Tem a parte que é pra imprimir, tá tudo certinho, então tem o jogo, tem explicação, tem as pistas, tem investigação, tem tudo lá pra vocês. Vão lá que tá um jogo que tá muito legal, eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu acho que eu dei todos os recados. Se eu não dei, eu vou nos stories e dou o recado. Se não, eu dou no próximo episódio. Ai, gente, mas sério, vão lá na loja, dá uma olhadinha, que as estampas todas pensando em vocês. E assim, eu me despeço nesse criminólogo que faz um. Então é isso, eu vejo vocês no próximo episódio.